Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Para darmos início à sessão, solicito o vereador Telly Júnior que faça a aferição do quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereadora Eline Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador Elias Ferreira, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador sargento Anderson José, vereador Telly Júnior. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador pastor Elias Ferreira que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e todo o meu ser. Seu santo nome, bendiz a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus favores, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele te salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Ó Senhor, realiza as obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. Não nos trata como exige nossas faltas e nem nos pune em proporção à nossa culpa. Salmo 102, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito vereador Telly Júnior, que está no secretariando, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos também a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de junho de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, seu presidente, o vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerda, o Ederson Lopes, Telly Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ato completo foi colocado à disposição dos senhores vereadores e aprovado. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. 1. Projeto de resolução 072/2020, de autoria da mesa diretora. Institui a disciplina no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis procedimentos arquivísticos através do plano de gestão de documentos. 2. Projeto de lei complementar 073/2020, de autoria do vereador Jean Carlos. Altera o artigo 12 da lei complementar número 409, de 22 de fevereiro de 2019. Determina outras providências. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga, o qual solicitou ao senhor presidente autorização para entrega de moção de aplauso à PAI Anápolis e alguns servidores da instituição pelo Dia Municipal do Térreo do Pezinho. Comemorado no dia 6 de junho, o pedido foi deferido e foi feita a entrega da homenagem. Usou a palavra ainda o vereador Mauro Severiano. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João Feitosa, João da Luz, pastor Elias Elizer, José Borges. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra, pela ordem, os vereadores Jackson Charles, Lélia Varenga e Elias Ferreira. Houve votação de projetos. Segunda votação. Primeiro, projeto de lei ordinária 021/2020, de autoria da vereadora professora Geli Sanches. Dispõe sobre a introdução da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes e transtornos de espectro autista. Aprovado por unanimidade dos presentes. 2. Projeto de lei ordinária 045/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes. Dispõe sobre autorização para uso de vans, veículos aéreos não tripulados, no exercício do poder político municipal no território da cidade de Anápolis, pela administração direta e indireta e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar. Houve também votação de requerimentos. Usou a palavra pela ordem do vereador João Feitosa. Comunicações. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches, Américo, João Feitosa e Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outro para o dia 22 de junho, em horário regimental.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em pauta a serem encaminhados às comissões.
Projeto de Decreto Legislativo 075-2020, vereador João Feitosa, concede título de cidadão anapolino ao senhor Benedito Luiz Bernardino e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 076-2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de brinde ou sorteio e outras formas de premiação em eventos e datas comemorativas e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ata lida, projetos lidos. Quero, antes de iniciar o pequeno expediente, cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Abrindo o pequeno expediente, já convido a primeira oradora inscrita, vereadora Thaís Souza, que fará uso da palavra na tribuna. Só o sargento Anderson. Então, vereadora Thaís aguarda o documento. Enquanto isso, o vereador sargento Anderson José fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. Registrando a presença do vereador Alfredo Landim, Mauro Severiano e professora Geli. Também Deusmar Japão, Domingos Paula. Com a palavra, vereador sargento Anderson José.
Bom dia, presidente. Bom dia, meus nobres pares. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas da TV Câmara Anápolis. Está sendo um dia muito triste para a Polícia Militar do Estado de Goiás e para a Polícia Civil do Estado de Goiás. Protocolei hoje 3 moções de pesares aos companheiros que faleceram. Moção de pesar ao policial civil Pedro Gongo, mais conhecido como Japonês. Foi uma lenda na Polícia Civil. Morreu de infarto fulminante semana passada. Trabalhou muitos anos na Escola Superior da Polícia Civil, onde era instrutor de tiro. Meu sentimento a toda a Polícia Civil do Estado de Goiás, a família do Japonês, e eu me sinto como família, porque sou filho de sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás, do Estado do Rio de Janeiro. Meu pai é policial militar, graças a Deus. Tudo que eu tenho e que sou, devo à Polícia Militar e devo à Polícia. Então, minha moção de pesar à família do policial civil Pedro Gongo, que Deus conforte toda essa família. Aos familiares, toda a nossa solidariedade neste momento de dor, tristeza e saudade. Meu sentimento e que Deus conforte toda a sua família. A Polícia Civil do Estado de Goiás está de luto. Também, moção de pesar ao grande guerreiro e querido sargento Wagner Luiz de Almeida, terceiro sargento do 8º Batalhão da Polícia Militar. Ele estava internado com Covid-19 e não resistiu. Mesmo fazendo parte do grupo de risco, ele era do grupo de risco, por ter diabetes, sargento Almeida continuou trabalhando. Externamos de imenso pesar e desejamos um consolo e conforto de Deus para todos os familiares e amigos. Aos familiares do sargento Almeida, toda a nossa solidariedade neste momento de dor, tristeza e saudade. De novo, mais um policial no grupo de risco trabalhando. Quero aqui, presidente e nobres pares, levar essa demanda ao nosso governador Ronaldo Caiado. Policiais no grupo de risco trabalhando. Não tem essa de trabalhar, não. Não tem essa de trabalhar meio expediente, nada. Grupo de risco tem que ficar em casa se cuidando. Mais um guerreiro, sargento Almeida, indo embora e perdendo para essa Covid-19. E também o soldado Birajara, ele tinha asma, também faleceu semana passada de Covid-19. Presidente, temos aqui uma média de 40 policiais por semana diagnosticado com o coronavírus. Isso é uma estimativa da Polícia Militar do Estado de Goiás. Quero, junto com o senhor Nobre Paz, levar essa demanda ao conhecimento do governador Ronaldo Caiado, porque policiais no grupo de risco não podem trabalhar. Não tem essa de trabalhar meio expediente, não tem essa de trabalhar administrativo, ele não pode trabalhar. E, de novo, perdemos dois policiais militares com o coronavírus. E também quero desejar força ao cabo Rondinelli, da CPE de Aparecida de Goiânia. Ele está internado em Goiânia, está no balão de oxigênio, e também ao cabo Estevão, onde saiu da UTI ontem e também está no balão de oxigênio. Quero desejar força para esses guerreiros que estavam trabalhando e peço orações que eles saiam dessa. E, presidente, também quero agradecer a Deus e falando que eu me sinto como representante da Polícia Militar e da Segurança Pública devido a ficar 20 anos como sargento da Base Aérea de Anápolis e meu pai sendo policial militar e meu irmão bombeiro. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Agora sim, na sequência, vereadora Thaís Souza. Lembrando que o pastor Valdir faz a higienização dos microfones toda vez que um parlamentar faz uso, para garantir aí a higienização dos mesmos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é referente a uma moção de aplauso que foi aprovada nessa casa na semana passada por unanimidade dos pares. A Polícia Militar, aqui eu quero cumprimentar o terceiro sargento Júlio Brandão de Albuquerque Neto, Sargento Fábio Saraiva Alves de Almeida, terceiro sargento Emerson Souza de Nascimento, aspirante oficial Adriana Azevedo de Souza, primeira sargento Leila Maria da Silva, segundo sargento William da Silva Lima, segundo sargento Vinícius Veiga de Mello e terceiro sargento Jangles Barbosa de Souza, do 28º Batalhão de Anápolis, em atendimento à denúncia de ocorrência de rinha de galo no setor Boa Vista e no bairro Lírios do Campo. Quero cumprimentar a todos vocês, ao amigo Nascimento, que ano passado participou com a gente do desmanche de uma rinha de pitbull no Recanto do Sol. E, na verdade, essa casa reconhece o trabalho da Polícia Militar, em especial ao cidadão, né, que faz um grande trabalho em proteção à vida do cidadão, e também um trabalho em relação ao direito dos animais, atendimento dessas demandas, até porque nós vivemos hoje, né, uma evolução cultural e moral do direito dos animais. Eu diria que é uma evolução fática, né, até porque os animais, por força de lei hoje, eles têm seu status reconhecidos como sujeito de direito em nosso Código Civil. E não deixa de ser um direito, né, inerente a todos os seres vivos, num patamar constitucional, através dos direitos fundamentais de evolução da humanidade. E a questão de maus tratos aos animais não podem mais fazer parte da nossa cultura, bem como do nosso consentimento, né? A população, a sociedade não aceita isso mais. E os direitos atribuídos aos animais são impostos ao comportamento dos seres humanos para com os demais seres. Até porque nós hoje estamos vivendo também uma evolução semântica, né? Através das legislações. Então, a produção de legislação em benefício aos animais cada dia tem se tornado maior. E também eu diria que, principalmente em relação a essa ocorrência atendida por esses componentes do 28º Batalhão, em que foi apreendido R$ 13.200 em dinheiro, 8 galos e um pássaro silvestre. Então, nós vivemos também uma questão de interesse econômico em cima dos animais, eu diria que é praticamente uma política do pão e circo, né, vivida no Império Romano. Então, nós não podemos aceitar mais, nós temos leis que garantem o direito dos animais, leis constitucionais e infraconstitucionais. E eu quero parabenizar os senhores, nós sabemos da dificuldade da Polícia Civil, da Polícia Militar em atendimento a essas demandas, em relação a agentes, em relação a viaturas, até porque nós temos diversos problemas que a Polícia Militar acaba atendendo e acaba tendo uma responsabilidade muito grande. Então, com certeza, é um ato que merece ser aplaudido, merece ser reconhecido por essa casa. Parabéns aos senhores que não medem esforços, que sempre, além de atender a população, têm atendido essas demandas em relação aos animais. Então, o papel aqui dessa casa é reconhecer vocês, aplaudir, para que vocês possam continuar nessa missão de vocês, que além de cuidar da segurança da população anapolina, também estão atendendo essas demandas aí, que têm tido um crescimento cada dia mais. Então, o que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente, é isso. Devolvo a palavra e vou convidar os policiais para que possam receber a moção ali no nosso hall ali. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Quero registrar e dar as boas-vindas aos policiais militares que aqui estão para receber esta moção de aplauso de autoria da vereadora Thaís Souza e aprovada por unanimidade pelos pares desta casa. Nós temos certeza que a Polícia Militar da cidade de Anápolis ela é a melhor do estado de Goiás. E a Polícia Militar do estado de Goiás, com certeza, é uma das melhores do nosso país. Cumprimentando o Sargento Lima, Terceiro Sargento Albuquerque, Terceiro Sargento Nascimento, Sargento Jangles, Primeira Sargento Leila, que está chegando, o Aspirante Azevedo e o Soldado Saraiva. Sintam-se todos cumprimentados pelo Poder Legislativo, mais uma vez parabenizando os senhores pelo excelente trabalho que prestam em nosso município. Leve o nosso abraço ao Comandante Paulo Roberto, ao Tenente Coronel Hiller, ao Tenente Coronel Major Bruno, ex-major, agora Tenente Coronel, que fazem aí um excelente trabalho. Eu quero aproveitar e suspender a sessão, vereadora Thaís, por até 3 minutos e que a senhora traga eles aqui na frente para que a gente possa registrar esse momento aqui do Poder Legislativo, prestando essa homenagem a esses guerreiros que tanto fazem pela nossa segurança pública. Convido todos vocês que foram nominados para estarem aqui na frente conosco. E a vereadora Thaís, autora da moção de aplauso, e os demais vereadores que quiserem participar do ato, por favor, compareçam aqui na frente. Ei, queria passar o microfone à vereadora Thaís Souza para que ela faça a leitura do certificado que está sendo entregue neste momento aos policiais.
Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa da vereadora Thaís Souza ao primeiro sargento Leila Maria da Silva e aos demais, em reconhecimento pela participação exitosa em operação realizada no dia 17 de maio de 2020, que resultou em apreensão de materiais e dinheiro, 8 galos feridos e 1 pássaro silvestre em condições precárias e a detenção de 1 suspeito em uma rinha de galo no setor Boa Vista, no bairro Lires do Campo. Anápolis, 22 de junho de 2020, vereadora Thaís Souza, autora da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente.
Retornando ao pequeno expediente, convido o próximo orador, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, os demais pares, vereador Elina, que estava sob licença médica após parto, parabéns ao seu retorno nessa Casa de Leis. Um abraço para toda e as pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester 93.3. Senhor presidente, estou usando esse pequeno expediente, vereador Domingos, para parabenizar o prefeito municipal, onde eu tenho lutado por alguns bairros aí, que levasse asfalto. Então saiu a licitação, demorou um tempo para as máquinas ficar roncando naqueles locais de trabalho, mas as máquinas já estão trabalhando, principalmente no Jardim da Promissão, no bairro Bom Sucesso, no Ana Carolina, no Polo Centro, no Monte Sinai, no Granville, no Vale da Laranjeira e também no Jardim Primavera. Quero agradecer de público aqui o prefeito municipal pela sua ousadia nesse tempo de pandemia, que todas as prefeituras deste Brasil estão quebradas, mas o prefeito não está omisso nas suas obrigações. Está trabalhando dia a dia, de noite, sem parar. Então, parabéns aos moradores, principalmente do Jardim da Promissão, não desfazendo dos outros bairros. Mas por que o Jardim da Promissão, vereador Deusimar Japão, do municipal? Porque no Jardim da Promissão, eu, como vereador de outros mandatos, venho lutando todos os dias com os outros prefeitos para que o asfalto fosse feito naquele grandioso bairro, mais distante da cidade. Mas só porque ele tinha um imbróglio, e tem até hoje. Mas o prefeito, com a sua procuradoria, resolveu a questão. Por que a questão? Porque 80% ali do loteamento é invasão. Não tinha escritura. Por isso que ela é diferenciada dos outros bairros. Enquanto outros bairros, os nossos contribuintes tinham escritura, pagavam seus impostos, aquele bairro, 80% era invasão. E é invasão. Então, o prefeito, com a sua assessoria jurídica, resolveu dar um fim naquela invasão. E colocasse todo mundo ali com escritura em mãos. O que não pegar a escritura, pode pegar a partir de agora, lá no Jardim da Promissão, através do doutor Marcelo, procurador da Prefeitura, que faz o levantamento em todas as áreas de nossa cidade. Então, parabéns a vocês, morador do Jardim da Promissão, com a sua ousadia, o prefeito, com a sua equipe trabalhando aí para colocar asfalto em diversos bairros, fez um levantamento, procurou regulamentar aqueles loteamentos ali. Então, o asfalto está chegando ali no Jardim da Promissão, de qual eu disse agora instante, que eu venho lutando ali há mais de 10 anos que levasse o asfalto para aquele bairro. Eu acho que foi no quarto mandato ou no quinto mandato meu. Fizemos um levantamento e não tinha como ser feito o asfalto. Por quê? Porque não tinha escritura. Ali era considerado involuto, terra sem dono. Ali não. A partir de agora, os pagadores de impostos fez um levantamento, vai ter os seus carnês de IPTUs, regulamentado pela prefeitura, e o asfalto está ali a olho nu para todos os contribuintes pagar seus impostos e ter uma prefeitura ali naquele bairro. Eu digo, como o nosso presidente deu uma entrevista hoje pela Rádio Manchester, que asfalto também é saúde. É saúde por quê? Muitos bairros, que é cheio de poeira, aquela poeira passa carro, a poeira vai para cima e vem até o centro da cidade. Crianças com problema de bronquite estão ali dormindo em seu lar, onde é todo empoeirado, e a poeira vai para o seu leito, e pode pegar outro tipo de doença. Então, o asfalto também é saúde. É saúde. Nós entendemos Isso aí. Então, parabéns ao senhor prefeito e toda a equipe e também à infraestrutura que, no prazo de 60 ou 90 dias, já está o asfalto sendo inaugurado. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra para a mesa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, cumprimento a todos que nos acompanham, vou tirar, ficar mais fácil aqui, nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, a nossa internautas, a Rádio Imprensa, a todos os presentes. Quero, inicialmente, nesta manhã, fazer uma saudação à minha assessora, Soraya Baeta, pela passagem do seu aniversário, pedir a Deus que dê muita paz, muita luz na sua vida, e agradecer pelos trabalhos que você tem feito à nossa equipe, em favor da população anapolina. Muito obrigado, que Deus te abençoe, muita paz e muita saúde. Também hoje, senhor presidente, é dia de São Tomás More. São Tomás More é o patrono dos políticos, né? Então, nesta segunda-feira, nós possamos pedir a iluminação de São Tomás More para andarmos sempre na linha certa, fazermos sempre o bem, fazermos as coisas com sabedoria, pedindo sempre o discernimento, mas acima de tudo, a iluminação de Deus para que nós possamos caminhar sempre em linha reta. São Tomás More nasceu em Londres em 1478. Seus pais eram cristãos e educaram seus filhos conforme os costumes cristãos. Então, São Tomás More possa interceder por todos os políticos, não só hoje, mas como todos os dias, dando a luz divina para que nós possamos fazer as coisas corretas. Senhor presidente, hoje eu quero falar mais uma vez a respeito do coronavírus. Tem aumentado muito, não só em Anápolis, como no Brasil inteiro, o número dos contaminados. E muitas pessoas estão achando que, com a liberação do comércio, com a flexibilização de alguns setores, que o vírus acabou, vereador Teles. Pelo contrário, o vírus está aí fazendo todos os dias novas vítimas, vereador João. E nós precisamos estarmos atentos. É preciso que nós compreendamos que a pandemia está aí, o vírus está aí, a Covid-19 está aí, fazendo vítimas atrás de vítimas. Só o poder público não consegue resolver, se a população não ajudar. Então, que nós possamos pedir a compreensão, mais uma vez, sobre a prevenção dessa doença que tem infernizado o mundo inteiro, não só o Brasil. Muitas pessoas acham, talvez vocês estão utilizando a máscara, que você está vacinado. A máscara é apenas um equipamento de proteção. Ainda não existe vacina, só após nós tivermos a vacina, é que nós teremos mais confiabilidade, nós teremos tranquilidade para poder levar a nossa vida normalmente. As nossas vidas não podem estar sendo levadas como se nada tivesse acontecendo. Nós não podemos ter essa irresponsabilidade. Então, volto a dizer que muitas pessoas acham que se você estiver de máscara, que o vírus é como se tivesse asa, tivesse voando por aí, você estaria protegido. Não. O vírus não tem essa capacidade, essa característica. O vírus é como se fosse uma gotícula. Ao espirrar, ao tossir, a pessoa que está contaminada acaba contaminando quem está próximo. Então, eu quero mais uma vez pedir muita atenção. Vamos nos prevenirmos. Os números aí estão alarmantes todos os dias. Centenas, milhares de pessoas contaminadas pelo Brasil, pelo mundo afora. Enquanto nós não tivermos a vacina, nós não poderemos nos descansarmos. Lembrar mais uma vez, cuidados básicos. O uso das máscaras, álcool em gel, todos os dias. Pegou em dinheiro. Por gentileza, pessoal. Dinheiro é o material mais contaminado que se tem. Pegou em uma nota, antes de você fazer qualquer coisa, vai atrás de um álcool em gel, passe em suas mãos, descontamine, porque é muito difícil. Também questão cabelo. Todas as pessoas que tiverem condições de lavar suas cabeças todos os dias, vamos lavarmos, porque é ali que mais fica agrupado essas gotículas, essa gordura, porque é plano, presidente. E você acaba passando a mão na cabeça, leva na boca, e com certeza você será um paciente, um potencial paciente da Covid-19. O assunto é grande, outra oportunidade, a gente não tem mais um grande expediente hoje, presidente. A gente volta com o assunto. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra ao senhor, à Vossa Excelência, desejando uma boa semana a todas as pessoas que nos escutam e também que nos assistem. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, colegas vereadores. Bom dia, cidade de Anápolis, os que nos acompanham pela Rádio Manchester. Que nós tenhamos uma semana abençoada, com muita prosperidade em nossas vidas. Que nossa mãezinha Maria Santíssima, novo vereador Nélio, passe na frente e pise na cabeça da serpente. Senhor presidente, eu uso hoje o grande expediente, para estar aqui parabenizando o senhor presidente, uma instituição religiosa. Aonde eu moro de frente, aí eu tive a oportunidade de também otorgar o título de utilidade pública a esta instituição. É onde tem vários amigos, várias pessoas que tem sido sempre intercedoras na vida, não só minha, também da minha família, dos meus filhos, né? Então, assim, eu fico satisfeito de estar aqui, nesse momento, falando da Igreja Isseia, Igreja Cristã do Avivamento. Eles sabem da minha doutrina religiosa, muitas vezes ali em casa. Eu fazia o texto de São João, já tem uns 4 anos mais que eu não faço mais, porque não tem condição de fazer fogueira, soltar foguetes, né, nova vereadora Thaís. Era uma tradição que a gente tinha em casa desde eu criança. É um voto que a minha mãe fez, né, a São João Batista, e a gente fazia lá em casa. Mas, assim, eles nunca fizeram esse juiz de valores, sempre têm tratado a minha família, eu, com a minha crença, com maior respeito. Muito pelo contrário, eu vou lá de vez em quando e tenho tido muita oração pelas pessoas dos pastores, né? E aí eu vou entrar com essa homenagem, com essa moção aqui na pessoa dos pastores, presidente Hélio José de Almeida, é o presidente da ICEA, da Igreja Cristã do Avivamento. No nome do pastor Joaquim Vaz, vice-presidente, do pastor Josivan Nunes, co-pastor, do pastor Antônio Carlos, co-pastor, do pastor Ronan da Rosa, pastor auxiliar, pastor Isaac Reis, pastor auxiliar. Também do presidente jovem lá, que é o Samuel, meu amigo, que eu conheci ele lá quando mudou para lá, morou lá na igreja e conheci ele desde pequeno, né? Pastor Hélio não está aqui porque eu conheço ele muito bem, novo vereador Nélio. Vossa Excelência também conhece o pastor Hélio, que ele é aposentado da base aérea. Ele é um homem muito íntegro e reto diante das suas colocações, principalmente políticas. É um homem abençoado. Eu queria que ele estivesse aqui, mas eu respeito, inclusive agora de manhã eu encontrei com ele, respeito essa posição dele de não se misturar muito, mas que é um homem que ora pelas autoridades, isso ele faz. Muitas das vezes, eu indo lá no encontro, né, no culto, e vou sempre, ele sempre tem me tratado com respeito, com dignidade e com companheirismo, e diante daquela situação, ele sempre tem orado por nós, né, e pela todas as autoridades. Uma palavra, Vossa Senhoria.
Obrigado, novo vereador João Feitosa. Quero cumprimentar Vossa Senhoria pela essa moção de aplauso. Conheço o pastor Hélio, ex-militar da base aérea. Conheço a sua esposa, foi minha amiga de infância, da de Goianésia, dona Benedita. Conheço basicamente toda a sua família. Um homem realmente íntegro. Eu assino embaixo em tudo que o senhor falou referência à pessoa dele. Então, eu quero cumprimentar o senhor, cumprimentar ao pastor Hélio, sua família, dona Benedita, seus filhos e a todos os membros daquela igreja ali, daquele templo ali, que com certeza está muito bem pastoreado na pessoa do pastor Hélio. Parabéns e mais uma vez, obrigado pela oportunidade poder mencionar um pouquinho, colaborar um pouquinho com a fala de Vossa Senhoria.
Eu que agradeço, novo vereador.
Uma parte, vereador.
Uma parte, a Vossa Excelência, pastor Elias.
Eu quero aqui, nobre vereador João Feitosa, cumprimentar a Vossa Excelência por lembrar do nosso pastor ali da ICEA.
Hélio, pastor Hélio.
Pastor Hélio. Isso. É uma pessoa ilibada, de uma conduta moral, tanto ele quanto a sua família e a igreja. E já tem um bom tempo que eu conheço o trabalho do pastor Hélio ali naquela região, vizinho de Vossa Excelência. E faz jus, sim. Porque quem conhece e sabe do trabalho que aquele homem presta, sabe de quem nós estamos falando. Portanto, meus parabéns por eu lembrar do pastor Hélio, dos co-pastores, daqueles que colaboram com a obra de Deus. E fazendo isso, você está também reconhecendo na pessoa dele e de toda a igreja e dos membros e congregados que ali congregam o trabalho feito não só no bairro, porque ele se estende a vários lugares na cidade de Anápolis, o trabalho dele. Parabéns, estamos juntos e vamos assinar sim essa moção juntamente com a Vossa Excelência. Obrigado.
Obrigado, pastor Elias. Então, novos vereadores, como o senhor mesmo conhece, o Nélio conhece, teve a oportunidade de trabalhar com ele e sabe o tanto quanto ele é uma pessoa íntegra. E no nome dele, no nome dos outros pastores, pastores auxiliares e no nome do meu amigo Samuel, presidente da Mocidade Jovem, eu parabenizo toda a comunidade esseana. Que Deus possa estar sempre honrando o trabalho que ele tem feito à cidade de Anápolis, que tem edificado muitas almas e, né, como se diz, acolhido muitas almas. Pastor Hélio, que Deus continue abençoando e honrando o senhor e toda a sua comunidade. Seu presidente, também, seu presidente, estamos aqui também com a moção de aplausos aos vigilantes, né, vigilantes autônomos. Dia 29, vereador, foi o dia deles, né? E eu tive também a oportunidade de otorgar, através de lei, o dia do vigilante particular. Foi eu e o nobre vereador Valmir, a quem eu irei convidar, ele para estar aqui amanhã, já falei com o nosso presidente Leandro, e a gente vai estar entregando a eles, né, a moção de aplauso. Desde o primeiro momento que eu fiz essa lei, a gente sempre, né, trouxemos eles para cá. Da penúltima vez foi o Hamilton, da última vez foi o novo vereador, presidente Leandro Ribeiro, e dessa vez seria a minha vez de trazer, mas infelizmente por causa da pandemia, nós não vamos poder estar acolhendo e fazendo a grande festa para eles, que é mais do que merecedor. Mas amanhã vai estar o Moisés, que é o presidente, né, da instituição, aqui a gente vai estar passando a ele todos os certificados dos demais colaboradores da segurança privada. Então, fica aí, já vai ser lida hoje e amanhã ele vai estar aqui. Senhor presidente, era isso por hora. Que Deus abençoe a nossa semana e que Deus abençoe o senhor na condução do nosso trabalho. Devolvo a palavra.
Amém. Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Pastor Valdir fez a higienização e eu vou tirar a máscara para ficar melhor para os ouvintes nos ouvir. Quero aqui cumprimentar nossos nobres pares, cumprimento a imprensa presente, cumprimento aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, 93.3, também através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, do YouTube. Quero cumprimentar aqui o nosso amigo Orisvaldo Pires, nosso chefe de comunicação aqui desta casa. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo. Senhor presidente, hoje eu vou falar sobre duas moções. A primeira, senhor presidente, que eu estou trazendo e quero pedir o apoio desta casa, é uma moção de apelo ao excelentíssimo senhor senador da República, Vanderlan Vieira Cardoso, do meu partido, PSD. E ao líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo de Araújo Almeida. Major Vitor Hugo. E quero aqui pedir respeitosamente a ele, solicitar atenção, pedido de intercessão junto ao governo federal, ao presidente Jair Messias Bolsonaro, e também ao nosso governo do estado, ao Ronaldo Caiado, que seja destinado 18 respiradores e 18 monitores, a fim de equipar os leitos de UTIs disponível para atender os pacientes infectados com o Covid-19 no ANA, o Hospital de Urgências de Anápolis. Nós tivemos a Comissão de Saúde desta casa, da qual faço parte, a Frente Parlamentar de Saúde, da qual nós somos o presidente. Nós estivemos reunidos aqui na Câmara Municipal, e depois nós fomos até a Secretaria de Saúde da nossa cidade conversar com o órgão regulador, com o nosso amigo Eduardo Sardinha. E nessa reunião na Secretaria foram Vereador Pastor Elias Ferreira, Leila Alvarenga, Deusimar Japão e vereador Américon Ferreira. E de lá nós fomos ao ANA, ao Hospital de Urgências de Anápolis. Porque é patente que todos conhecem e sabem que o Hospital de Urgências de Anápolis é um hospital administrado por uma OS e é um hospital estadual. É diferenciado do município de Anápolis. A regulação não é feita por Anápolis, sim pelo Estado. E naquelas condições, nós fomos ali, eu coloquei no celular de vocês, mandei para vocês o dia que nós fomos, a visita que a comissão fez, a frente parlamentar fez. E eles demonstraram e colocaram, senhor presidente, 15 leitos muito bem apropriados para o tratamento do Covid-19. Porém, o ANA, o Hospital ANA, ele recebe pessoas não só da área dos Pirineus, mas da macro-região. Hoje são os 82 municípios que o Hospital de Urgência atende. Aliás, está atendendo o Estado, né? Com a questão do Covid-19. E eles mostraram para a comissão, senhor presidente, após sair desses 15 leitos já pronto para uso, qual está sendo usado, e quase agora está lotado, tem dia de ficar com 14 leitos já tomado, eles têm, lá dentro do ANA, mais 18 leitos prontinhos, só esperando para receber esses respiradores e os monitores. Quer dizer, tem a equipe pronta dentro do hospital de urgência. E por que não nós não fazer esse pedido ao senador, que obteve muito voto na cidade de Anápolis? Nós pedimos também aqui aos deputados federal, representados aqui pelo líder do governo na Câmara Federal, o deputado Major Vitor Hugo, que é goiano também aqui, deputado por Goiás, para interceder junto do governo federal para que esses respiradores e monitor possa vir para o hospital de urgência. Vai aumentar 18 leitos. O município nosso recebeu agora 12 respiradores. 12. Está indo agora, me parece, para 43 leitos do Covid. Então há umas controvérsias por aí que nós precisamos também de pedir. Eu quero pedir o amor, o apoio. Porque já que o secretário Ismael Alexandrino, que é o secretário de saúde do Estado, ele não é goiano, mas veio de fora, mas que tem amor pela população de Anápolis.
Rapaz, vereador.
É muito abuso que nós estamos sofrendo nessa cidade. O governador Ronaldo Caiado é anapolino. E ele precisa de nos atender também e fazer isso para o Hospital de Urgência de Anápolis, que é hospital estadual. Já tem equipe. Não adianta nada nós ter respirador e monitor se não tiver equipe para trabalhar. O Hospital de Urgência tem equipe e tem leitos. É só precisa
dos
respiradores e dos monitores. E aí a coisa vai funcionar, mais 18 leitos. E nós estamos pedindo, então, essa moção de apelo. Eu espero que todos os vereadores assinem para que isso chegue ao nosso hospital de urgência. E aqui eu quero pedir a todos os deputados federais para o Goiás, porque, aliás, diz que todos receberam voto para o Goiás, está na hora de ajudar. Né? Adriano Valdir, Alcides Rodrigues, Célio Silveira, delegado Valdir, doutor Zacarias Calil, Elias Vaz, Flávia Moraes, Francisco Júnior, que é do meu partido, ao Glaustin da Fox, João Campos, José Mário Schneider, ao José Nelto, Lucas Vigílio, Magna Mofato, professor Alcides, Rubens Ottoni e o próprio Vitor Hugo, o deputado Vitor Hugo, que é o líder do governo federal na Câmara dos Deputados. Então, que nos ajude a pedir ao governo que mande esses respiradores e monitor para o hospital de urgência. Vai aumentar 18 leitos. Já tem equipe pronta, tem leito, só falta esses dois equipamentos. Pois não, vereador Leilon, e logo após João da Luz. Seja rapidinho que eu não tenho que falar na outra moção.
Tá bom. Obrigado, nobre amigo, pastor Elias Ferreira. Nós realmente estivemos lá, pastor, né? E nós pudemos ver ao vivo lá os 18 leitos preparados. O local muito bem higienizado, preparado, com portas isoladas. As camas, tudo organizadinha, faltando simplesmente os monitores e os respiradores. Então, preparado, lá é como se fosse um step, já tinha os leitos já preparados com respiradores e monitores, e mais esta ala, com 18 leitos preparados, prontos para receber esses equipamentos e poder de imediato já começar a dar assistência também aos pacientes portadores da Covid-19. Então, aqui quero engrossar essa fila com o senhor, né, juntamente com a Comissão de Saúde. Se for o caso, precisar de ir a Brasília, nós vamos a Brasília falar com o ministro, vamos falar com o deputado Vitor Hugo, que é nosso amigo, parceiro dessa cidade, com certeza parceiro da população anapolina. Obrigado pela parte.
Uma parte, pastor.
Vereador João da Luz.
Obrigado, pastor Elias. Quero manifestar meu apoio a essa moção de Vossa Excelência e quero dizer também que eu estava preparando uma moção de apelo para o governador, mas nós temos que ter muita cautela agora, neste momento, porque nós estamos vendo muita mentira, muito fake news, e eu estava preparando uma moção de apelo justamente em cima daquela informação de que o hospital de urgência, o ANA, não estariam recebendo pacientes contaminados pelo Covid-19 aqui em Anápolis. É uma mentira, é uma fake news, e nós temos que ficar atento a essas mentiras plantadas. E com certeza, pastor Elias, essa solicitação que o senhor está encaminhando, eu estou com o senhor, eu assino embaixo essa moção. Vereador, obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Thaís.
Obrigada, pastor Elias, pela parte. Só a título de corroborar com o senhor, a assessoria do major Vitor Hugo me mandou uma mensagem na sexta-feira dizendo, em relação a isso, que o major Vitor Hugo já está lutando por respiradores para o hospital de urgência. Então, já é de conhecimento dele e ele já está encampando essa luta em favor da cidade de Anápolis.
Obrigado a todos os vereadores. Olha, dizendo a vocês que a gente não fica só na conversa, não. Nós vamos em loco para ver. Nós fomos lá e vimos. Existe dentro do hospital equipe pronta, existe leito, mas falta
os
respiradores e os monitores para o hospital de urgência. Mais 18 leitos, que já tem 15. Então, com essa questão, tendo esses equipamentos, aumenta mais 18 leitos. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, pastor Elias. Só lembrando, eu fiz também uma solicitação ao secretário da Fazenda, Marcos Abrão, para nos repassar todos os valores repassados do governo federal e estadual e, sobretudo, também das emendas parlamentares, que foi um anúncio de várias emendas parlamentares que estão disponíveis para o município de Anápolis. Então, quais são e em que efetivamente foram aplicadas? Porque o deputado Calil enviou, Zé Mário Schneider, tantos outros, e certamente isso faz diferença. Então, nós precisamos saber por quê. Poderá também contribuir para incrementar ainda mais o reforço aí a questão dos equipamentos da COVID, proteção da Covid. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Presidente, o tempo meu terminou, mas só para concluir, o que nós estamos pedindo agora é fora de emenda. É para que eles possam, junto do governo federal, conseguir os respiradores e os monitores para aumentar os 18 leitos no hospital de urgência, que já tem equipe pronta para trabalhar. Só falta esses equipamentos, já tem leito. A outra moção, vou falar pela ordem, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, e hoje aqui muito feliz, né, com a bancada feminina completa aqui nesta casa, uma alegria muito grande estarmos aqui, nós juntas, em prol da cidade de Anápolis. Muito bom ter você aqui nessa manhã, apesar de saber que você está aí, né, você está dentro do grupo de risco, que está amamentando, né, mesmo assim se dispondo a participar dessa sessão ordinária, vereadora Eline. Mas, senhor presidente, nós aqui na tribuna, nós reproduzimos aquilo que a sociedade, aquilo que o cidadão traz para nós, e nós temos obrigação, o dever, de estarmos aqui repercutindo, debatendo, como diz sempre o nosso querido decano desta casa, vereador Mauro Severiano, nós temos que falar, afinal, aqui é o parlamento. E nós, nesse sentido, senhor presidente, trazemos aqui as reivindicações da sociedade, que vem até nós e traz as suas queixas, lembrando que o compromisso do vereador é, sem dúvida nenhuma, estar fiscalizando e estar levando essas reivindicações até o Poder Executivo, que é o poder responsável pela execução das obras na nossa cidade. E nesse sentido, senhor presidente, o vereador Pastor Elias acabou de falar aqui a respeito de reivindicações em relação ao Covid, e nós também apresentamos nesta casa, será lido hoje, mais um requerimento, e que já foi protocolado aqui nessa casa, se não me engano, pelo vereador Jean Carlos, solicitando exames para todos os profissionais de saúde. E nós estamos com uma preocupação muito grande, porque muitos desses profissionais estão nos relatando de colegas que estão aí com sintomas, né, da Covid e que estão sem condições de fazer os testes. Inclusive nas redes sociais aí, muitos falando, né, que vai, inclusive, pessoas que participaram daquela pesquisa que houve na cidade, das 90 pessoas, e que recebeu, né, uma confirmação de estar ali positivada em relação à Covid e que, infelizmente, teve um trâmite muito diferente e nós já apresentamos esse relato aqui, inclusive com a paciente que veio a óbito. E além dos profissionais de saúde, senhor presidente, nós apresentamos também requerimento. Já vou te passar a parte, vereador. Apresentamos requerimento, vereador Lélio Alvarenga, solicitando que também sejam testados os servidores da assistência social. Nós sabemos o quanto eles estão trabalhando neste momento. E que eles estão aí em contato com as pessoas, em contato nas ruas, e inclusive servidores falando que há servidores também na secretaria que está com alguns sintomas e eles ficam preocupados, mesmo porque eles têm contato com a rua e têm contato com seus familiares. Então nós precisamos, enquanto poder público, ser responsáveis por essas pessoas. Por isso eu trago aqui essa solicitação que será apresentada aqui nessa manhã em forma de requerimento, para que não seja apenas uma fala, né, da professora Geli, mas um requerimento aprovado por toda a casa e que eu já peço o apoio dos colegas. Vereador Lisier, porque eu tenho outro assunto a tratar.
Somente reforçando essa palavra da senhora, muito bem colocada por sinal, hoje de manhã recebi em meu gabinete um médico até na sua região lá, no PSF lá, do bairro de Lourdes. E a quantidade de pessoas infectadas tem aumentado muito. E essa pessoa, esse médico é praticamente um arrimo. Ele e a mãe cuidam dos avós. Ele falou: Elisê, eu estou imensamente preocupado, né, de estar contaminando meus avós. Eu solicito, se puder, né, me direcione para um que não seja referência aí do coronavírus. É um pedido que eu faço, não tenho medo de trabalhar, porém, tenho medo de levar isso para dentro de casa, porque meus avós seguramente são muito frágeis, poderemos ter problema. Então, só reforçando aí a importância que o município tem nesse momento, até com cuidado com esses profissionais aí da saúde que estão na linha de frente.
Uma paz, vereador.
E sobretudo em relação aos funcionários da saúde, os EPIs necessários, né? A máscara necessária, e sabemos que está tendo dificuldade até para adquirir, mas que possa ter essa aquisição da máscara que eles precisam usar e todos os EPIs que eles precisam utilizar para atendimento à população. Vereador Lélio, que eu tenho outro assunto.
Você bem rápido. Obrigado, professora, por essa parte. A gente também tinha protocolado também, tempo atrás, inclusive nós tínhamos falado a respeito, pudesse ser colocado à disposição do servidor da saúde, e agora, mais do que nunca, talvez muito mais importante do que o PCR, o IgG e IgM. Porque nós sabemos que hoje nós temos em torno de 18 a 22, 2% de pessoas já foram contaminadas ou tiveram contato com o vírus. Então é interessantíssimo que se faça isso, porque hoje as pessoas, os colaboradores da saúde, eles não têm certeza se eles já tiveram, porque muitos deles já tiveram assintomáticos. Nós sabemos que hoje grande número dos casos da Covid são assintomáticos. Então seria interessantíssimo que nós colocássemos um teste GGGM de qualidade para testar todos os profissionais de saúde. Agora sim, agora mais do que nunca, GGGM seria fundamental e deixaria o PCR só para aqueles casos que apresentassem alguns sintomas suspeitos da Covid. Obrigado pela parte.
Vereador, inclusive uma sugestão aí para nós da Comissão de Saúde, nós acompanharmos em relação aos 5 mil testes em parceria lá com o Ânima, de que forma que estão aplicados e quantos já foram utilizados. Já faço esse requerimento à Vossa Senhoria. Senhor Presidente, mas também alguns servidores da Prefeitura Municipal me procurou em relação a uma lei aprovada aqui nesta casa em julho do ano passado, que institui o Programa de Aposentadoria Incentivada, o PAI. E alguns servidores me procuraram que eles entraram nesse programa da aposentadoria incentivada, no programa PAI, mas infelizmente até a presente data eles não receberam aquilo que eles faziam jus e aquilo que determina a lei que nós aprovamos aqui. E mais ainda, alguns servidores me falaram que eles entraram com essa aposentadoria em agosto e setembro do ano passado, portanto, antes da Covid, e que até a presente data não receberam aquilo que eles fazem jus e a previsão legal, aquilo que determina a Lei 420 de 2019, e que eles têm ainda a informação que servidores que entraram com pedido após eles, aqueles que me procuraram, já receberam aquilo que eles faziam jus. E eles estão sentindo injustiçados e, sem dúvida nenhuma, querendo receber, porque eles entraram no programa exatamente devido ao incentivo. Assim, senhor presidente, eu apresentei nesta casa aqui também um requerimento e que eu peço o apoio dos pares, solicitando à Prefeitura Municipal que nos informe qual o teto de valores disponibilizado pelo programa de aposentadoria incentivada do PAI, conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 420, 17 de julho de 2019, que lá fala que eles deveriam destinar um valor para esse fim. Segundo, qual o quantitativo de funcionários que aderiram ao programa? Quantos já receberam e quantos ainda faltam receber? Porque na prestação de contas aqui, eu não me lembro se foi o secretário ou se foi o prefeito, relatou para nós que todos tinham recebido, Mas eu recebi agora, essa semana, funcionários que me relataram que não receberam. E ainda mais, senhor presidente, eu solicito que eles informem a nós aqui nessa casa qual o critério que está sendo utilizado para atendimento àqueles que aderiram ao programa PAI. Então, senhor presidente, esses dois requerimentos eu apresento aqui nesta casa, cumprindo a nossa função de vereadora representando o povo da cidade de Anápolis, e espero, sem dúvida nenhuma, o apoio dos pares para que possa ser aprovado os requerimentos e que esta casa, que nós tenhamos as respostas para passar àqueles a quem representamos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Vou cumprimentar você que está ouvindo a sessão atentamente aí pela Rádio Manchester, a você que acompanha a sessão pela TV Câmara. E a professora Geli foi convidada a fazer uma entrevista, mas ela quer ouvir a minha fala primeiro, né, professora? Só ela vai ouvir.
Uma presidente, parte, vereador.
Não, eu nem comecei a falar, só que
mas
a parte
você
de quê?
Você falou, citou meu nome já, e falando
não,
que
eu falei que assim, só foi convidada a fazer uma entrevista, mas só quero ouvir a minha fala, calma. A senhora é apaixonada demais de mim, só de eu pronunciar já quer uma parte. Quero dizer aqui ao vereador que usou a tribuna aqui, que é o vereador Pastor Elias, fez uma moção aí, pleiteando junto aos deputados federais, junto ao governo federal, junto ao senador, para poder trazer mais respirador à cidade de Anápolis. Cumprimentar o senhor, Pastor Elias, que esse é o trabalho nosso parlamentar mesmo. Esse é o trabalho que a administração do prefeito Roberto faz, já conseguiu, né, 12 respiradores para a cidade de Anápolis, junto com o secretário Lucas. Além disso, investimento realmente feito na área da saúde. Nos últimos anos, nos últimos governos, se nós, às vezes, tivéssemos feito o dever de casa, quando eu falo dever de casa, não é o dever da cidade de Anápolis, não é o dever do estado de Goiás, é o dever do Brasil. Às vezes, hoje, não estaria passando por essa dificuldade aí, que a maioria das pequenas, médias e grandes cidades tem no país. Mas, graças a Deus, a cidade de Anápolis tem feito um investimento pesado na área da saúde. Em relação àquilo que a vereadora, a professora Geri, trouxe na tribuna aqui, ao falar a respeito dos profissionais da saúde, que não está sendo testado, quero dizer à senhora, professora, que mais de 200 já foi testado na cidade de Anápolis. E aqueles profissionais sistemáticos, sintomáticos, realmente, que apresenta, a Secretaria da Saúde está fazendo o teste. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta a nós, vereador, 23 vereador aqui, que tem condição de pagar o teste, quem é que fez o teste aí? No seu filho, no seu neto, no seu marido, ou até mesmo em você mesmo? Quem fez? Eu não conheço nenhum dos 23 aqui. Se fez, ficou caladinho, não quis falar. Então, por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para poder mostrar à população da nossa cidade que o investimento na área da saúde está fazendo. Só que, infelizmente, nós aqui não temos aqui um banco de dinheiro. Então, é muito fácil subir aqui na tribuna, criticar, apontar, mas cadê a solução? Aonde está o recurso? Aquilo que está vindo para ser aplicado na saúde, nós estamos aplicando. Aquilo, você deu uma parte à vereadora que não falou ainda, que é a vereadora Eline Rosa.
Obrigada, vereador. Dá para entender mesmo de máscara, né? Bom, na verdade, eu só queria contribuir com a fala do senhor, dizendo o seguinte: eu trabalho na área da saúde e realmente as indicações de realização desses exames são para pacientes ou, no caso, para funcionários que tenham sintomas. Porque se eu realizo o exame hoje, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse essa disposição, a gente realizaria os exames em todos os profissionais da saúde. Hoje à tarde eles podem ter contato com alguém que está com corona e amanhã já não serve mais esse resultado. Então, na verdade, o protocolo é que se façam os exames em pacientes, em profissionais que tenham os sintomas, né, e não realmente em todo mundo, porque nem seria importante, não teria uma resposta muito importante em relação à doença.
Obrigado, vereador. Mas sim, vereadora, nós políticos entendemos o que que a pessoa vem aqui na tribuna falar, né? Nós políticos entendemos. E a população também não é boba, não. A população sabe disso. Imagina se nós tivéssemos que fazer teste praticamente, periodicamente, diariamente. O município não dá conta de fazer isso. Apesar que não só o vereador Domingos, eu creio que todos os 23 vereadores têm a preocupação. Além de nós ter a preocupação, quem tem a preocupação maior ainda é o próprio secretário da Saúde, doutor Lucas, o administrador da nossa cidade, o prefeito Roberto Naves, está fazendo investimento. Só que nós sabemos que aqui na Câmara Municipal tem alguns parlamentares que gostam de vir aqui na tribuna tentar jogar para a plateia. Mas só que a população não é boba, a população sabe o que está acontecendo no nosso município. E aí, vim aqui na tribuna falar É muito fácil. Mas eu sempre tenho falado, vamos deslocar, vamos trabalhar procurando um secretário, trazendo informação correta. Foi falado aqui, presidente, em relação às aposentadorias, quanto foi pago, quanto foi pago. Semana passada eu estava ali com o secretário Marcos Abrão para poder ver em relação que a professora Geri trouxe na tribuna aqui. Não pagou todo mundo não, professora. Mas já pagou quase R$1 milhão já. Quanto foi proposto a aposentadoria compulsória, que muitos aderiu, não tinha vereador Lério. A epidemia ainda não. Aí o que houve? Nós sabemos, até nós aqui na Câmara Municipal, tínhamos emendas para poder construir praça, investir em outros departamentos da nossa cidade. O que nós fizemos? Nós abrimos mão da nossa emenda parlamentar para poder investir aonde? No Covid-19, que é entregar aquela unidade ali do Jardim Progresso para poder atender a população. E o que a administração está fazendo? Está pagando, sim. Não está pagando é tudo de uma vez, mas está pagando todo mês. Tem um cronograma para poder pagar. E aí é simples, é só o vereador deslocar aqui da Câmara Municipal, atravessar o Brasil e ir lá no secretário Marcos Abrão e conversar com ele, perguntar como é que funciona. Agora, tem alguns vereadores aqui na Câmara, ele quer trabalhar só pela rede social. Ele quer fazer um requerimento e mandar, sendo que ele mesmo possa se deslocar. E é dessa forma que eu trabalho, presidente. E as pessoas que me conhecem sabem que é dessa forma que eu trabalho. Presidente, agora mudando um pouco esse assunto, eu quero falar um pouco do partido que eu sou presidente aqui na cidade de Anápolis, que é o PV. Por que eu quero falar um pouco em relação ao PV? Porque nós estamos chegando no ano eleitoral e tem muita gente que às vezes vai ser pré-candidato a vereador ou a prefeito e ele tem vergonha de usar a cor do seu partido. Aí muitos agora estão aderindo à cor da bandeira. Eu toda a vida, eu já participei de três partidos. Eu participei do PTB, que a cor era preto, vermelho e branco. Participei do PEM, que a cor era amarelo e azul. E hoje eu participo do PV, que a cor do PV é branco, verde e tem uns detalhes amarelo. Então, toda publicação minha, agora, quando for no período oportuno, as cores que eu uso é a cor que o partido, porque eu não tenho vergonha de fazer parte do partido qual eu pertenço. E aí, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que acontece? Tem algumas pessoas disfarçando a cor do partido dele. Parece que tem vergonha de usar a cor que o partido dele tem no momento. Eu acho que se alguém, porventura, for fazer isso, não tenha vergonha de usar a cor do seu partido. Até mesmo porque o seu partido tem um número. E todo mundo sabe o número de cada partido. Por exemplo, o PV é o 43. Quando tem lá o 43, o pessoal sabe. É o verde, o branco e o amarelo. Então, eu subi na tribuna para poder falar isso aqui. Um pequeno detalhe, porque na eleição passada, eu vi muitos companheiros mudando muito a característica, a cor partidária dele. Não tenha vergonha de usar a cor do seu partido. O seu partido te representa. E você representa o seu partido aqui na sua cidade. Então, use a cor do seu partido. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Sou Paula. Presidente. Concederei um minuto de réplica à Vossa Excelência, professora Geli.
Obrigada. Obrigado, senhor presidente. Eu não entendi a fala do vereador Domingos quando ele fala que eu me recusei a dar entrevista. Em nenhum momento eu recuso dar entrevista de forma nenhuma. Não recusei, não recusarei. Posso falar e não tem problema de falar de qualquer assunto. Agora, com relação ao que eu usei a tribuna, é muito interessante que fala que a gente usa a tribuna para fazer política. E realmente a gente usa para fazer política, mas com conteúdo.
Agora, o difícil é a pessoa que não tem pauta e chega falando aleatoriamente. E eu estou apresentando, utilizando os instrumentos que é dado a nós, vereadores, de forma oficial, senhor presidente. Porque a nós, vereadores, é previsto que nós façamos requerimento para que também tenhamos respostas, não somente de falas, mas respostas oficiais. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma servidora falando, olha, eu não recebi, não tive nenhuma informação até o momento. Portanto, por isso que nós estamos pedindo informações e que sejam oficiais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Um minuto de tréplica ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, o bom da sessão é que ela é gravada. Eu não disse que a senhora recusou de fazer a entrevista. Eu disse que a senhora foi convidada a fazer a entrevista, mas que a senhora primeiro queria ouvir a minha fala. E assim que eu pronunciei, a senhora já pediu uma parte para poder fazer a fala, mas eu nem tinha começado ainda, vereadora Geli. Na realidade, o que eu disse à senhora é que estão sendo pagos e que a senhora pudesse ir até o secretário para poder trazer uma informação concreta. Informação, às vezes, só através do WhatsApp, aí é muito fácil. A gente tem que trabalhar um pouco. Trabalhar como? Andando. Os assessores nossos indo até aonde tem que ir para a gente poder trazer uma informação correta. Eu trouxe aqui que já foi pago quase R$1 milhão para aquelas pessoas que já deu entrada na aposentadoria, mas que não foi pago todo mundo. A pessoa que acompanha o dia a dia sabe que eu não trabalho com mentira. Ainda tem pessoas para ser pago e vai ser pago. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, penúltimo orador do grande expediente, vereador Telly Júnior.
Querido presidente, permita-me retirar a máscara, fazer uma leitura melhor, que os ouvintes entenderem. Agradeço, parabenizo a atuação, presidente, Vossa Excelência, por todo o combate que tem feito nessa pandemia. A todos os colaboradores que têm contribuído, pastor Valdir, demais, pessoal nosso da limpeza, que com certeza a gente tem visto não só aqui, local de trabalho, de parlamentares, assessores, mas também da população que nos acompanha, que vem às vezes fazer uma reunião e assim por diante. Presidente, eu subo aqui à tribuna nesse primeiro momento para colocar uma visita que fizemos na sexta-feira, 5 horas da tarde, com moradores do Residencial Bela Vista. Pessoas que, na área pública, ali destinado à praça, eles, voluntariamente, de bom agrado, fizeram ali uma vaquinha e limparam aquela área pública. E nós levamos até ele o projeto Adote uma Praça, que em Anápolis foi lei de nossa autoria, o prefeito Roberto sancionou, na execução do meio ambiente já tem mais de 20 praças acontecendo, e naquele local, o secretário Erivaldo Mariano, a Luana, o engenheiro Zaek, já vai tomar conta para que seja realidade aquela área pública. Então, quero parabenizar aqui a todos os moradores, o Francis Nau, que está ali, mora ali em frente, e o Guilherme, por ter tido essa iniciativa. Também quero, ainda nas obras na cidade de Anápolis, quero agradecer ao secretário Francisco pelo tapa-buracos realizado ali a pedido do nosso gabinete, requerimento nosso, no bairro Itamaraty. Também as pontas de rua que estão chegando e nós aguardamos. O Erivaldo Mariano, as 12 praças que estão saindo, me mostrou o projeto, a Praça Sonhada e também as quadras poliesportivas das escolas. Com certeza, a obra pluvial do bairro Itamaraty acontecendo, acompanhamos, não é assim no início da obra e no final da obra não, presidente Leandro. Nós estamos acompanhando diariamente. Então, é por isso que as coisas vão acontecendo. Nós somos
vereadores pagos para poder fazer isso, e fazemos de uma forma muito, com muita honra pelo povo. Mas, presidente, eu também quero aqui trazer uma notícia muito importante, que é a destinação de emenda do senador Luiz do Carmo à cidade de Anápolis, lá em Alvarenga. Nós já tínhamos conhecido, e eu quero aqui parabenizar o seu assessor Israel, que está aqui, nós já tínhamos conseguido R$100 mil, Eline Rosa, para destinado aos diabéticos, ao centro de diabetes, tratamento de diabetes. Veio para a Câmara, junto com o presidente Leandro, foi assinado em nome dos vereadores, secretário Lucas fez esse destino, e agora o senador Luiz do Carmo, nós falamos para ele: senador, manda mais recursos aí para a cidade de Anápolis, a saúde está precisando. E agora está aqui assinado pelo senador Luiz do Carmo, cumprimentando todos os vereadores, atendendo o pedido dessa casa, nobres colegas, a cota parlamentar, é uma cota dele, pessoal, ação de 21C0, enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, recurso para a Prefeitura Municipal de Anápolis, no âmbito do Ministério da Saúde, por intermédio de recursos de programação, com a seguinte destinação: recursos, programa, Ministério de Saúde, objeto, enfrentamento ao Covid, custeio, valor R$500 mil. Então, está aqui, Domingos Paula, mais 500 que de hoje para amanhã está no cofre da Secretaria de Saúde para poder continuar o enfrentamento, o combate à população de Anápolis ser protegida. Quero agradecer porque nesse tempo que já assumiu o senador Luiz do Carmo já esteve aqui nessa casa como senador, já reuniu conosco, tem tido uma atenção, já veio em audiência pública realizada por minha pessoa aqui e tem feito um excelente trabalho frente a toda a situação no Senado, não tem se curvado a outras demandas, representa o Estado de Goiás e é notório a gente poder fazer essa fala aqui em favor do senador Luiz do Carmo. Domingos Paula.
Obrigado, vereador Teles. O senador realmente tem uma boa assessoria aqui na cidade de Anápolis. Essa assessoria tem uma boa convivência e uma locução com a Câmara Municipal. E o senhor tem uma amizade muito próxima com o assessor dele aqui. E eu até disse a ele, pouco tempo atrás, ele me falou que tinha arrumado uma emenda de R$100 mil. Eu falei, não, mas eu nem emenda de R$100 mil, vereador arruma 160. E o rapaz é trabalhador. E depois o senhor me falou, conseguiu lá uma emenda de R$500 mil. Isso mostra o quê? Trabalho. Ele está de parabéns por realmente ver a cidade de Anápolis com uma forma diferente. Eu ouvi essa semana aquele deputado federal que levou 4 milhões para Goiânia e 3 para Aparecida de Goiânia. Se eu não me engano, é o deputado Lucas Calil. Mas ele esqueceu de falar da cidade de Anápolis com a emenda dele. Obrigado, devolvo a palavra.
Sim, pastor Elisa.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Faço coro aí às suas palavras e também de dizer dessa ajuda que o nosso senador Luiz do Carmo enviou para a cidade de Anápolis. Quando eu recebi um telefonema da mesa diretora, partindo aqui do nosso presidente Leandro Ribeiro, se eu pudesse assinar esse pedido ao senador, eu digo sim, vim até a Câmara, assinei, e parabenizo também aqui o meu amigo Israel Rodrigues, está aqui, que é assessor dele, por chegar mais essa emenda de R$500 mil. E ainda faço o coro aqui de fazer um pedido, quanto à presença do Israel que está aqui, Vossa Excelência, senador Luiz do Carmo é meu amigo pessoal também, de muitos anos. Quero que ele faça coro junto com esse pedido nosso, da moção de hoje, junto ao presidente Jair Bolsonaro, para que envie esses 18 monitores, 18 respiradores para o Hospital de Urgência de Anápolis, que vai nos ajudar e ajudar muito. Sei do seu compromisso, e ele é um homem de coragem. Agora está enfrentando até o STF, né? Parabéns, Luiz do Carmo. Obrigado, Vossa Excelência.
Com certeza, nós temos
essa amizade, pastor Elias, vinculado também à CONAMAD, a nossa convenção ministerial, onde o irmão do senador é o bispo Oides, nosso presidente. Quero aqui detalhar que esta emenda que o senador destaca não é atendendo apenas ao vereador Teles Landim, mas aos 23 vereadores. Acho que até Vossa Excelência também, mesmo sendo grupo de risco, Vossa Excelência assinou, todos os parlamentares, a gente mostrou força, parabenizo o assessor Israel por estar constante sintonia conosco, e principalmente ao senador que tem incansavelmente feito um trabalho não só por Anápolis, tem destacado porque tem tido presença em Anápolis, mas também por todo o estado de Goiás, e como bem colocado, tem feito aí um excelente trabalho frente ao presidente, ajudando o Brasil. Quero aqui agradecer, presidente, e também falarei mais pela ordem, falarei o outro assunto, porque não dá tempo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, aos internautas que nos assistem através do nosso YouTube, cumprimentar aqui de forma carinhosa a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações e também a nossa procuradoria pela excelência no desenvolvimento dos trabalhos. Presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores, antes de levantar a fala a qual eu gostaria de fazer questão nessa manhã, eu vou aqui fazer duas falas atendendo aí o clamor apresentado aqui pela vereadora Geli Sanches, falada aí na mídia social como uma possível candidata a prefeito de Anápolis. Eu acredito que com certeza estará em bons nomes o Partido dos Trabalhadores. Não sei se procede, mas a mídia está dizendo. Eu gostaria aqui, vereador Geli, de dizer para a senhora, dar uma resposta para a senhora no que diz respeito à questão da lista do PAI, do programa criado para aposentadorias, vereador Jean. Não há absolutamente nenhum pagamento paralisado na Secretaria da Fazenda. Todos os pagamentos do PAI foram realizados. Não há nenhum parado, absolutamente. Eu tive o prazer e a preocupação de me ausentar da reunião para colher essa informação. E o secretário pessoalmente me garantiu, vereador, o PAI estão todos pagos. Se tem algum que não foi pago, é por questão documental, mas não porque está parado em função de falta de recurso, ou porque está preferenciando um ou outro. Absolutamente. No que diz respeito à questão dos exames, também aqui falado pela vereadora Geli, eu quero aqui informar não só a vereadora Geli, mas a população como um todo, que até o final desse mês, 60% no mínimo de todos os servidores terão feito os exames, os testes rápidos para saber a sua situação financeira, sua situação de saúde com relação ao Covid-19.
quando existe, quando há alguma suspeita, vereador Lélio, quando há alguma característica de que o servidor esteja realmente, tenha contraído a doença, automaticamente o PCR, que é o exame que deve ser feito, é feito automaticamente e continuará sendo feito automaticamente. De modo a dizer que todas as precauções e medidas estão sendo tomadas dentro das possibilidades e que, conforme me foi passado pelo secretário de Saúde, essas medidas já estão em práticas para dar a garantia a todos os servidores municipais, de modo muito especial ao servidor que trabalha direto com a saúde de todos. Eu gostaria também aqui de salientar com respeito à nova decisão, à reformulação da decisão no que diz respeito ao pedido feito pela Urban. E eu quero aqui dizer que eu sou um dos vereadores e um legislador que acredito na justiça, acredito no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tomou uma decisão, vereador Pastor Elias, dentro daquilo que realmente o contrato rege e que a população espera realmente que seja cumprido. Então, o Poder Judiciário, reconhecendo as dificuldades financeiras, entre aspas, apresentados pela empresa, fez as suas ponderações, mas devolveu imediatamente todas as obrigações à empresa para que ela cumpra rigorosamente o seu contrato de concessão, não só do que diz respeito ao terminal, retomando o terminal novamente, assumindo aí aquilo que está expresso no contrato, como também fez uma flexibilização no que diz respeito ao pagamento dos impostos. Então, eu quero dizer aqui que a administração municipal foi feita a suspensão, reformou a decisão, suspendendo a decisão que havia sido tomada, dando o direito para que ela não devolvesse o terminal e
uma
também...
parte, vereador.
Pois não, vereador Elias.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Fico feliz porque eu vi a resposta do SDF, que foi dada ao nosso procurador do município, doutor Carlos, uma pessoa excelente. Na reunião que nós tivemos, a Comissão do Consumidor, com ele, e até a presença, que não foi convidado no momento, o próprio representante da Urban, o doutor Carlos Leão, mas teve a oportunidade de estar ali por um instante, e agora nós vimos a resposta. Eu concordo, porque agora a última palavra vem lá do STF, dentro daquilo que o município tem que fazer. Existe um contrato, então, que cumpra o contrato. Não é verdade? Nós tivemos dentro do terminal urbano, visitando lá. Aliás, eles já estavam preparados, porque se fosse caso, e eu sei que a prefeitura, o procurador do município, o próprio prefeito, não deixaria o terminal ser jogado às traças. Mas agora que eles reassumam de novo e cumpram o que está no documento, porque agora a última palavra veio do STF. Parabéns ao procurador, que foi à luta, e que a comissão desta casa, de consumidores, vereador, nós não cochilamos e estamos atentos com os demais vereadores. Parabéns, senhor, por essa fala. Obrigado, vereador.
Pastor Elias, eu quero aqui complementar a sua fala no que diz respeito à participação do Poder Legislativo nesse episódio. A Câmara Municipal tem cumprido um papel importante na defesa da sociedade e sempre que há alguma questão que traga um prejuízo para a sociedade, o posicionamento dos vereadores tem sido de forma homogênea, de forma unânime, na defesa dos interesses da população. Então, a Câmara Municipal, com certeza, teve um papel importante ao levantar a questão, defender os interesses da população e o Poder Executivo, com a presença do seu procurador, que tem demonstrado, desde a sua chegada, uma competência que merece a nossa consideração a respeito, tem alcançado êxitos fantásticos no que diz respeito aos avanços de empresas ou de qualquer demanda que venham a trazer prejuízo para a sociedade e para a população anapolina. Então, nós temos aqui só que comemorar mais essa vitória, dizer que o Poder Legislativo estará aqui atento para qualquer ação que venha a trazer prejuízo na prestação de serviços à população anapolina e nós Só temos a comemorar mais essa vitória e cumprimentar todos os vereadores por mais essa ação importante. E também, é óbvio, cumprimentar aqui a Procuradoria do Município por ter agido com rapidez, com eficiência, para que aí realmente possa ser retomado as obrigações e entregue aí à Justiça, para que a Justiça, conforme disse o vereador Pastor Elias, para que a Justiça haja da maneira mais correta, mais coerente, mas de forma muito especial, garantindo aí à população a prestação do serviço que ela merece, que é o transporte público de massa na cidade de Anápolis. Agora nós queremos que a empresa, ao receber essa notícia, que cumpra rapidamente com as determinações para que não haja realmente mais prejuízos à população. Para que não haja prejuízo, vereador Lélio, aos comerciantes que estão lá trabalhando naquela localidade lá, que é um terminal, embora eu particularmente acho que desde o princípio as ações tomadas pela empresa têm sido umas ações bastante, eu diria assim, de forma terroristas, essa é a minha posição, e cabe a nós aqui, como defensores e representantes da população, estar atento para que a população não seja prejudicada. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jackson, vereador Domingos de Paula, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereadora Eliner Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Lela Varenga, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Anderson, vereador Deusimar Chapão, mais conhecido como vereador do Municipal, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lisier José Borges, vereador Jean, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador presidente dessa Casa de Leis, Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Santos Lacerda. Coro suficiente para dar o segundo início no nosso pontapé inicial aqui.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passa a palavra à liderança do Democratas, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Eu queria manifestar à população da cidade de Anápolis, tranquilizá-la e alertar também com relação às possíveis notícias falsas, as fake news. Foi soltada aí uma informação de que o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, ele não permitiria que os pacientes contaminados com Covid-19 da cidade de Anápolis fossem regulados para o hospital de urgência. É mentira. Isso daí é uma fake news. Nós tivemos a oportunidade de confirmar pessoalmente no hospital de urgência e nós também confirmamos que o nosso secretário, Dr. Lucas, que tem uma responsabilidade tremenda com relação a... E o vereador Lélio Alvarenga também, aqui também, confirmou essa mentira plantada na cidade de Anápolis. Então, todos nós temos que ficar atentos com relação às fake news, temos que ficar cautelosos com relação à informação que possa vir prejudicar. E a intenção aí era prejudicar o secretário de Estado, o Ismael Alexandrino, prejudicar o nosso governador Caiado, que tem feito um grande trabalho aí na saúde, principalmente na atenção com relação a essa questão da disseminação do coronavírus no estado de Goiás. Eu queria deixar também, agora o meu tempo já praticamente acabou, mas eu queria deixar claro para vocês que em Minas Gerais, nós estamos acompanhando lá, algumas pessoas até me informou que as famílias estão acompanhando aquelas pessoas que têm as comorbidades, aquelas doenças mais severas, e que as pessoas são idosas e que às vezes elas precisam de uma internação, elas precisam de um atendimento médico. E lá em Minas Gerais, houve várias tentativas de colocar essas pessoas que veio a óbito como na conta do coronavírus. Então, nós temos que, Anápolis também tem que ficar atento. Guardar os seus entes queridos, que porventura venha a ser acometido a um óbito. Então, eu gostaria de alertar todos da cidade de Anápolis para poder vigiar, guardar os seus, seus entes queridos, porque se você colocar na certidão de óbito COVID-19, você perde a oportunidade de fazer o cortejo fúnebre, você perde a oportunidade de velar aquela pessoa como procedimento. Então, eu deixo esse alerta para a nossa comunidade, para os munícipes de Anápolis, que em Minas Gerais está acontecendo isso, e nós não vamos permitir isso acontecer na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou falar pela ordem a outra moção que eu não tive como falar ali na tribuna, por causa do tempo. Nós trouxemos aqui esta casa, e eu sei que todos os vereadores assinaram esta moção de aplauso ao comandante e diretor do Colégio Estadual da Polícia Militar, a unidade Arlindo Costa, em Anápolis, o senhor tenente-coronel Edival Soares Batista, e colaboradores daquela unidade, conforme descrito aqui nessa moção. Para que os ouvintes entendam, o coronel Edival assumiu o Colégio da Polícia Militar, aqui o Arlindo Costa, no dia 13 de junho de 2017. E assumiu um colégio onde ele estava na última posição dos colégios militares do estado de Goiás. A descrição é muito importante, porque quando ele assumiu, a nota do colégio ele estava muito abaixo e aquém daquilo que os outros colégios demonstravam no estado de Goiás. Mas logo de imediato, ele conseguiu, juntamente com os colaboradores, professores, coordenadores, porque ninguém faz sozinho, o colégio foi para o 12º lugar. E hoje, o Colégio da Polícia Militar em Goiás, Arlindo Costa, está em 4º lugar dos colégios da Polícia Militar no estado de Goiás. Então, obrigado aqui aos pares que assinaram comigo essa moção de aplauso. E é muito triste, senhor presidente, saber que o coronel, o tenente-coronel Edival, está preparando, se não mudar a situação, ele vai deixar o colégio militar do estado de Goiás. Porque foi aquilo que eu disse na tribuna. Com as mudanças que estão sendo feitas pelo atual governador e a secretária de educação do estado de Goiás, vai prejudicar, tem prejudicado muito os colégios militares no estado de Goiás, e o coronel já está respondendo processo por questões depois dele ser aposentado e agora assumindo a posição de comandante ali do Colégio Militar. Parabéns ao Colégio Militar, ao tenente-coronel Edival e todos os colaboradores, e obrigado aos pares que assinaram comigo essa moção de aplauso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero aqui destacar pela ordem do partido ao PMN realizou no sábado uma live muito importante, junto com o doutor Vitor Lisboa. Quero agradecer a esse advogado eleitoral que participou. Quero agradecer ao presidente Francisco, os vereadores, Sargento Anderson, Luzimar Silva, afastado, mas e a nossa secretária Lorena Silva, que tivemos reunido com os nossos pré-candidatos em termos de live. E, com certeza, essa semana, presidente, é muito aguardada a votação, onde se define as datas das eleições. Aquele acordo que o TSE fez junto com o Congresso e ver se essa semana sai, porque justamente, presidente, muitas coisas estão aguardando, principalmente os prazos de descompatibilização, Jean Carlos. Foi uma das coisas mais cobradas. Qual é o prazo da descompatibilização? Que vai acontecer, se vai manter a eleição mesmo de 45 dias. Então, muito importante isso, quero agradecer ao doutor Vitor por ter tirado ali muitas dúvidas e também parabenizar o Partido da Mobilização Nacional, 33, na cidade, que fez essa... Tivemos várias participações, quero agradecer a participação do deputado Henrique César, que passou pela live, e muitas outras pessoas também, onde tivemos ali o objetivo do partido atingido e, com certeza, vai ser muito proveitoso para todo o andamento de uma pré-campanha e também preparação para uma campanha harmoniosa, democrática, que o Brasil vai ter. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar o vereador Jacques pela fala, né? Dizer que realmente nós tivemos ali a Comissão de Defesa do Consumidor, no terminal, né, pastor Elias, onde o terminal estava muito desdeixado. Que bom que a empresa reassumiu, dando as condições melhores, principalmente nesse momento de combate à Covid-19, que a limpeza é importantíssima no combate a essa pandemia. E, por outro lado, outro assunto, senhor presidente, eu queria trazer aqui aos nossos servidores, as pessoas que são portadores de plano de saúde, em dizer que os planos de saúde, eles, por uma portaria do Ministério da Saúde, eles têm que atender você que queira fazer seus exames, aí seja PCR, teste rápido, identificação da Covid-19, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Então, eu quero aqui deixar um apelo, né? Nós sabemos que, infelizmente, só o poder público não consegue atender a toda a demanda da sociedade. Às vezes, você tem um plano de saúde, você deixa de procurar o plano de saúde, vai para a rede pública, deixa, é um apelo que o vereador Lélio Alvarenga faz, deixa esta vaga do poder público para aquele que não tem o seu plano de saúde, para aquele que não tem condições financeiras, de poder bancar os seus exames, né? Vamos procurar um plano de saúde, seja o IPASGO, seja a Unimed, qual for, e você possa deixar, mais uma vez, deixar reservado a esta vaga pelo poder público, pelo serviço público de saúde, aquele que não tem condições financeiras de poder fazer. Então, isso é questão de humanidade, é questão de coerência, para que nós possamos aí, todos no final, sairmos aí vitoriosos contra esta doença, contra esta pandemia, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Antes de passar a palavra para o nosso secretário de exercício, vereador Tele Júnior, vou fazer a leitura de um ofício que chega aqui do escritório parlamentar do senador Luiz do Carmo. Ao Poder Legislativo da cidade de Anápolis, Brasília, 15 de junho de 2020. Assunto, destinação de emenda para o município de Anápolis. Senhores vereadores, com meus cumprimentos informo que, em atendimento à solicitação dos pares desta cidade, destinei da minha cota parlamentar na ação 21-CO, enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Recurso para a Prefeitura Municipal de Anápolis, no âmbito do Ministério da Saúde, por intermédio de recurso de programação com a seguinte destinação. Dotação R$ 500 mil, modo custeio, programa saúde. Informo que primeiro encaminhamento junto ao Ministério da Saúde já foi feito para o funcionário do gabinete parlamentar. Aproveito a oportunidade para renovar o mais valoroso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, senador Luiz do Carmo. Então, mais uma vez, agradecer ao senador Luiz do Carmo, primeiramente pela visita que fez ao Poder Legislativo, valorizando aqui os pares desta casa, deste mandato, deste pleito. E segundo, por atender o nosso pedido, colaborando aí com a dotação orçamentária de R$ 500 mil para que o Poder Executivo possa fazer aquisição de mais EPIs e outras necessidades para o enfrentamento do Covid-19. Mais uma vez, reitero o agradecimento do Legislativo ao nosso querido senador Luiz do Carmo. Na sequência, passo a palavra ao vereador Tele Júnior para a deliberação dos projetos em pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 056/2020, de autoria vereadores Anderson José e Tele Júnior, bancada PMN na casa. Considera utilidade pública a Associação Desportiva de Cultura e Artes Marciais de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 056/2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José e coautor vereador Tele Júnior, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 245/2019, de autoria vereadora Eline Rosa, institui a Semana Municipal de Doação de Leite Humano. Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 245/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, está em discussão inicialmente com a palavra a autora.
Bom, eu gostaria de pedir o apoio dos novos vereadores. Esse projeto, ele, na verdade, ele só cria a semana de doação do leite materno no intuito de trazer uma promoção de informação acerca disso. Nós sabemos que o leite materno é a principal fonte de alimentação dos bebês e, por diversos motivos, algumas mães não têm condição de amamentar o filho. Motivos externos e internos, né? E, além de tudo, nós temos os bebezinhos que, infelizmente, precisam ir para a UTI neonatal e muitos deles não têm força para sugar o leite materno. Então, isso também serve, esse leite também serve, além de você poder alimentar os bebês saudáveis que precisam do leite, para alimentar também bebês que estão em UTIs neonatais. Esse programa ele já existe, só que ele é muito pouco difundido. Então, na verdade, é para criar uma semana, que ela vai ser feita todo ano, pegando ali o dia 19 de maio, que é o dia nacional e o dia mundial também da doação de leite materno, e instituir aqui na cidade essa promoção de informação acerca da doação do leite materno.
Obrigado, vereador Eline Rosa. Na sequência, na discussão do projeto, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Parabéns, Eline Rosa, pela propositura de vossa excelência, senhorita, né? Desse projeto, instituir a semana da doação do leite humano. O leite materno, Eline, como diz o pediatra, médico, a primeira vacina que a criança toma é o leite materno. É a primeira vacina que combate a tudo. E essa propositura sua, muito boa, eu acho que já, como você falou, UTI, essas coisas, e o leite vem alimentar, um leite humano, o leite materno, é importante. E essa propositura de vossa senhorita, muito bem, e eu voto a favor. Eu quero só cumprimentar para essa propositura, um projeto muito bom para a cidade de Anápolis, principalmente para todos, que serve para masculino e feminino, quando a criança nasce, né, Aline? Então, está aqui, eu sou a favor, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, na discussão do projeto, o vereador Telly Júnior.
Presidente, quero aqui parabenizar a vereadora Eline Rosa por essa importante atuação. Eu estive, presidente, trabalhando já no Banco de Leite da Santa Casa. Eu sei a importância, Pedro Mariano, que é fundamental o leite nas primeiras fases. O que o senhor falou está coberto de razão. Então, com certeza, ter essa semana trabalha justamente a conscientização disso. Então, parabéns. A melhor nutrição que um recém-nascido pode ter, não tem outra. Né? O leite de vaca foi feito para bezerro. E, com certeza, o leite materno é que precisa mesmo colocar os nossos recém-nascidos. Então, parabéns, Eline, por estar colocando a Semana Municipal de Doação de Leite Materno e tem o nosso voto favorável.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Também cumprimentar a vereadora Eline pelo excelente projeto. Esse assunto era recorrente em todas as reuniões que nós falávamos a respeito de projetos. A senhora já tinha essa intenção de colocar essa pauta para discussão e votação. Então, agora, com certeza, finaliza aí mais uma etapa, mais uma vitória de sua autoria aí, esse projeto que vem a somar para a sociedade anapolina. Com a palavra, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Quero também cumprimentar aqui a nossa colega, a vereadora Eline Rosa, por trazer a esta casa esse projeto na questão do banco de leite. Muito excelente. Aliás, eu acho que tem que ser muito bem difundido, sim, para que as mães, que muitas das vezes têm a sua dificuldade de amamentar o seu filho, tenham um local aonde poder adquirir o leite para tratar das suas crianças. Porque não existe outro leite mais valoroso e que tenha as vitaminas que necessita a criança do que o leite humano, né? E muito bom ter trazido para esta casa, tem meu voto sim, vereadora. E dar meus parabéns, porque há muitos anos eu conheço a questão desse banco de leite na cidade de Anápolis e que tem salvado muitas crianças, tirado muitas crianças que, quem sabe, passa por sua dificuldade e quando alimenta com esse leite materno, muda toda a situação. Parabéns, estamos juntos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar também a nobre vereadora Lili Rosa pelo projeto. Todas essas campanhas são importantíssimas, né? E nós sabemos que o leite materno é o alimento mais completo que existe, né? Não existe substituto para o leite materno. Ela falou bem, não é o leite de vaca, nem outro leite, nem outro alimento consegue substituir. Então é muito importante, nós já temos um banco de leite materno aqui em Anápolis, um espaço muito bom, profissionais sempre ali presentes, atendendo as demandas. Então, por que não colocarmos essa semana de divulgação, de incentivo? Então, mais uma vez, meus parabéns, cumprimento a senhora por essa propositura. Com certeza, da casa dará o voto unânime a esse projeto de divulgação de incentivo ao aleitamento materno. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. O projeto ainda está em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o nosso auxiliar, vereador Tele Júnior.
Projeto de lei ordinário 074/2020, vereador, autor Américo Ferreira. Dar-se-á o nome de Arena Esportiva Vicente Gonçalves à Estação do Esporte do Adriana Park, que está localizada na Rua Alessandra, com laterais para a Rua Lucivanda e Avenida Marielle, bairro Adriana Park, em Anápolis. Constituição, Justiça, Esporte e Lazer favoráveis ao projeto.
O projeto 074 de 2020, de autoria do vereador Américo Ferreira, está em discussão. Com a palavra, inicialmente, o autor.
Senhor presidente, justificativa desse projeto nosso é homenagear aí o nosso saudoso Vicente Gonçalves. Ele ficou bem conhecido ali, principalmente na Grande Jaiara, como Vicentinho da Chora Rita. Vicentinho da Chora Rita por ele ter trabalhado ali naquela empresa no ano de 1981 a 2016. Ele iniciou ali como auxiliar de produção e chegando ali a promoção ali de gerente daquela empresa. Isso pela sua competência, sua dedicação. Ele chegou à gerência e uma das pessoas de confiança ali do também saudoso Wagner Aidar. Aquela empresa que hoje ela é administrada pelo filho, né, o Elias Aidar. E o Elias tem ali até hoje ali no seu quadro de funcionários ali a esposa do saudoso Vicentinho, a Simone, e também o filho, que é o Luiz. O Vicentinho, ele foi um grande desportista, apaixonado pelo futebol. Ele, naquele local ali onde foi construído essa arena, ele desenvolveu ali, ele promoveu vários campeonatos, levando ali alegria ali para aquele povo, né, que gosta do futebol. Ainda era um campo de terra ali e ele já fazia ali os seus campeonatos. Então, assim, foi também muito ligado à Igreja Católica, era uma pessoa de coração bondoso, que ajudou muito ali aquela comunidade. O Vicentinho, ele, em um grave acidente no dia 16 de julho de 2016, fazendo agora 4 anos o seu falecimento, ele veio a óbito ali em consequência daquele acidente, deixando aí, ele ainda muito jovem, né, 52 anos, mas deixando aí a esposa Simone, o filho Luiz e também a Jéssica, e também deixando muita saudade ali para todos nós ali da comunidade. Então, fica em nossa justificativa, senhor presidente, pedindo o apoio aí dos nobres pares, para que aprove aí que nós possamos aí estar nominando ali aquela praça, Arena Esportiva Vicente Gonçalves, ou seja, o Vicentinho da Chora Rita. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Eu quero só fazer aqui uma recordação a respeito dessas arenas poliesportivas que foram construídas no município de Anápolis. Foram 9 e apenas estão aguardando a inauguração por parte do Poder Executivo. Essas arenas são oriundas de emenda impositiva do ex-deputado federal Jovair Arantes. Então, quero saudar o ex-deputado por lembrar do município de Anápolis quando era detentor do seu mandato e dizer que é por isso que a cidade de Anápolis precisa votar em seus representantes no âmbito do município, porque nós estamos passando por um momento de pandemia internacional e que nós estamos vendo aí, acabamos de ler, né, uma dotação orçamentária de R$500 mil, uma emenda impositiva do senador Luiz do Carmo, para o combate também ao coronavírus. Então, se a cidade de Anápolis tivesse 3 ou 4 deputados federais, com certeza nós estaríamos mais bem, né, representados no governo federal e com certeza mais recursos viriam para que a gente pudesse estar aí trazendo melhorias para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Então, obviamente que as eleições para deputado federal, governador e presidente da República está longe, daqui a 2 anos. Então, que a população anapolina comece a conscientizar a respeito de nós termos na Câmara Federal representantes da nossa querida cidade de Anápolis, para que a gente precise, né, desses recursos para melhoria. Nós sabemos que tem a lei da tripartite, conhecido como Pacto Federativo, que deixa os municípios com o pires na mão junto ao governo federal. De todos os impostos que é arrecadado no âmbito do município, apenas 10% fica no município, os demais vai para o governo federal. E aí, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais têm que ir a Brasília pleitear um recurso com o pires na mão para que esse recurso possa ser canalizado ao município. Então, fica aí o agradecimento ao ex-deputado federal Jovair Arantes e uma lembrança aí à população que, na época, eleja representante do seu município. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso secretário em exercício, vereador Tele Júnior, para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplauso a ser encaminhada para o SAMU 192, Base Jaiara, parabenizando pelos 4 anos de sua inauguração, corrida no dia 28/6/2016, e os profissionais compõem o quadro de funcionários da unidade. Desde então, foram realizados um total de 15.980 atendimentos, com uma média mensal de 340 atendimentos, 170% de atendimento de natureza clínica, 30% de atendimento de natureza traumática. Moção de aplausos de autoria do vereador João Feitosa. A Igreja Cristã Evangélica do Avivamento, ICEA, em comemoração aos seus 33 anos de fundação. Moção de aplauso de autoria do vereador ainda João Feitosa. Em comemoração ao Dia do Vigilante, celebrado ao dia 20 de junho. Destinado aos vigilantes, aos 42 vigilantes que trabalham em Anápolis. Moção de apelo de autoria do pastor Elias Ferreira, ao excelentíssimo senhor senador Vanderlan Cardoso e ao líder major Vitor Hugo do governo, a Câmara vem muito respeitosamente pedir atenção e intercessão junto ao governo federal que seja destinado 18 respiradores e monitores a fim de equipar os leitos de UTI disponíveis para atender pacientes infectados com Covid no ANA. Moção do vereador Jean Carlos, de pesar pelo falecimento do senhor Dr. Cláudio Gonzaga Jaime. Também assina vereador Leandro Ribeiro, PP. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias ao diretor do Colégio Estadual da Polícia Militar, Tenente Coronel Edival Soares, pelos relevantes serviços prestados à instituição e à comunidade anapolina. Desculpa. Requerimento número 64, de autoria do vereador, professora Geli, se ausentou. João Feitosa. Requerimento de autoria do vereador João Feitosa. Requer da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, Limpeza e Roçagem na Escola Municipal Valmir Basso Ribeiro. O Lely também já ausentou. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Meio Ambiente para fazer a roçagem na Travessa 48-47, lote 8, casa 2, bairro Parque Brasília. Requerimento da autoria do vereador Deusmar Japão. Secretaria de Obras, Serviço Urbano e Habitação. Requer tapa-buraco em toda a extensão da rua Aroeira, no bairro residencial Portal do Cerrado. Requerimentos do vereador Domingos Paula. Requer encaminhamento de ofício, Secretaria de Obras e Serviços, solicitando serviço tapa-buraco em toda a extensão da rua Hong Kong, no bairro Jardim Alvorada. Domingos Paulo requer ofício encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço tapa-buraco, rua Amazônia, número 5, localizado no centro. Vereador Domingos Paulo requer ofício encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço de troca de lâmpada e manutenção nos postos destinados do bairro São Carlos. Vereador Domingos Paulo requer ofício encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento na rua VB2, no bairro Vale das Brisas. Vereador Domingos Paulo requer ofício encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Edvardo José Ribeiro, no bairro Boa Vista. Vereador Domingos Paulo requer ofício encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço de troca de poste de energia, que ainda é de madeira e sem numeração, na rua Edvardo, no bairro Boa Vista. Ainda, vereador Domingos Paulo requer ofício encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço de colocação de boca de lobo na rua D, no bairro Boa Vista. Autorizo requerimento do vereador Jean Carlos. Requer ofício encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na rua 15, bairro Village Jardim. Vereador Jean Carlos requer ofício encaminhado à CMTT, solicitando revitalização de pintura de lombada na rua Dona Geracina, no bairro São Lourenço. Vereador Jean Carlos requer ofício encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando reposição de grades bueiro na Avenida 10, no viaduto que liga o bairro Progresso ao Parque dos Pneus. Ainda, vereador Jean Carlos requer ofício encaminhado à CMTT, solicitando revitalização vertical e horizontal de lombada, faixa de pedestre de pare em toda a extensão do bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento de autoria, vereador Lisier José Borges. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando serviço de recuperação asfáltica em toda a extensão da rua 4, Chacras Colorado, proximidades do Recanto do Lago. Requer, vereador Lisier Borges, encaminhamento de solicitação à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de retirada de entulho na rua 7, 4 a 12, no bairro João Luiz de Oliveira. Vereador José Borges ainda requer ofício encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente para realização de serviço de poda de árvore na rua 7, da Associação de Moradores do Bairro João Luiz de Oliveira. Vereador ainda dizer José Borges que requer ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a retirada de entulho, serviço de asfalto em toda a extensão da rua 12 do bairro Parque São João. Requerimentos de autoria do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras, atenção ao pedido de reforma do muro da escola municipal Ayrton Senna, bairro Filósofo Machado. Ainda, pastor Elisa requer ofício encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza, roçagem e retirada de lixo na rua Cibipiruna, quadra 7, bairro residencial Portal do Cerrado. Ainda, vereador pastor Elias requer encaminhamento de ofício à gerência de iluminação. Troca de lâmpada na rua Ouro Branco, na Vila Jaiara. A pastor Elias requer ofício à Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Obras, solicitando serviço de reforma e manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil, professora Dalva Dias Trindade, Conjunto Filósofo. Vereador pastor Elias requer ofício encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço de pavimentação asfáltica na rua 1, Vila Fabril. Esses são os requerimentos, presidente. Ah, e tem mais. Presidente, chegou mais um requerimento? Cadê o Lélio? De autoria do vereador Lélio Alvarenga, requer que seja encaminhado ofício Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a realização de poda de árvore na rua U, quadra A, lote 3, bairro das Bandeiras. Sem mais para o momento, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Os requerimentos, moções e indicação estão em discussão. Inicialmente inscrito pastor Elias Ferreira e Jean Carlos. Com a palavra, pastor Elias Ferreira. João Feitosa também está inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esta moção de aplauso que eu vou discutir não é só para o tenente coronel Edival, ali do Colégio Arlindo Costa, mas sim para os colaboradores que trabalham com ele, né? Que é o Capitão PM Murilo de Carvalho, subcomandante e chefe da divisão de ensino do colégio, professora Gisele Aparecida Santiago Silva do Carmo, professora Gisele dos Santos Pereira do Carmo, pedagoga especial, professora Graciane Elias Dutra, professora Ana Maria Penelli de Abreu Milazzo, professora Ana Carolina de Almeida, coordenadora pedagógica, nutricionista Suiane Ferreira Bueno, segundo-tenente PM Luiz Amaro da Silva, segundo-tenente Manuel Arruda Batista Júnior, segundo-tenente Gleiton Gomes Caetano, segundo-tenente Paulo César Barbosa e o subtenente José Carlos da Silva e Júnior Graciano Faustino de Souza, né, chefe da seção de compra do CPMG e Ludmila Bispo de Assis. São a equipe ali do Colégio da Polícia Militar do Arlindo Costa. Portanto, digo aqui os meus parabéns a esses profissionais e dizer que o Colégio Arlindo Costa hoje tem, nos seus quadros, 1.068 alunos. Existem 41 alunos especiais. No estado de Goiás e no Brasil, ele ficou referência por essa questão da inclusão. E dou uma vez mais o motivo de nós fazermos essa moção de aplauso a todos que ali do Colégio Arlindo Costa, por todo o trabalho prestado na nossa cidade de Anápolis. Não desfaça aqui dos demais colégios, do César Toledo e nem também do Gabriel Issa. Mas cada um, no seu lugar, todos merecem ser parabenizados. E quero que todos que trabalham ali no colégio sintam-se homenageados com essa moção de aplausos que esta casa aprovou hoje, neste dia. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero inicialmente ter a moção de aplauso ao SAMU por estar completando ali 4 anos da instalação da base da Jaiara, uma das nossas principais metas, vereador Pedro Mariano, do primeiro mandato. Tivemos esse sucesso, essa oportunidade de contribuir. Eu recentemente encaminhei o ofício para a nossa coordenadora Eliane Bento Moreira, que nos confirmou que nesses 4 anos foram 15.980 atendimentos, 16 mil atendimentos, uma média de 4 mil ocorrências de atendimentos por ano. Ou seja, muitas pessoas às vezes não dão o valor necessário, mas foram praticamente 16 mil atendimentos que podem ter diminuído o risco de sequelas, evitado óbito, certamente evitado consequência mais grave de ocorrências, tanto de atendimento clínico quanto de traumas. Nessas 15.980 atendimentos, foram 340 atendimentos em média, 170% clínico e 30% traumático. Portanto, em nome da Eliane, cumprimentar todos os profissionais do SAMU, especialmente os que estão relacionados ao SAMU da base da Jaiara, que no dia 28 no próximo, completará 4 anos de instalação naquele local, da qual me orgulho de ter sido idealizador junto ao nosso mandato anterior. Cumprimentando ela, cumprimento todos os colegas do SAMU. Ainda, vereador presidente Leandro, em conjunto com o senhor, cenar aqui, fato lamentável, triste, na nossa sociedade, que foi o falecimento do Dr. Cláudio Gonzaga Jaime. Quero aqui cumprimentar toda a família, em nome do seu pai, doutor Sérgio Gonzaga Jaime, um advogado renomado da cidade, a família tradicional do meio jurídico, todos nós da UAB, certamente ficamos consternados. E mais, o Claudinho, carinhosamente como era conhecido, foi um empreendedor nato, né, desde muito jovem, empreendeu no ramo do entretenimento, foi um dos fundadores das primeiras OAS, Casa de Festa de Anápolis, como a Fox, o Blue Café, a Mansão Village. E certamente marcou época com seu parceiro ali, o Flavinho. Quem da nossa geração aí não se lembra da dupla Claudinho, Flavinho, certamente, né, com tantos eventos que mobilizaram entretenimento da cidade de Anápolis, gerando inclusive renda, emprego, e fica aí realmente nosso pesar a seu pai, a sua mãe, a seu irmão, meu amigo, doutor Sérgio Gonzaga Jaime Filho, a esposa Claudinho, e a todos os familiares e amigos. Em nome, né, deles, fica aí nosso sério sentimento pelo falecimento desse jovem, que era um advogado renomado, especialista no ramo do direito do trabalho, e que infelizmente, vereador Leandro, faleceu no dia 20, no dia do advogado trabalhista. Realmente ficou muito marcado isso aí. E que, por último, estava também investir no ramo da apicultura. Era realmente um cidadão de bem, respeitado, um homem que realmente marcou época aí, que certamente será lembrado por todos nós e que fica aí os nossos sentimentos internados aqui através dessa moção de pesar em nome da Câmara Municipal de Anápolis. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador correligionário João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Temos duas moções, novo presidente. Uma, eu quero citar ela aqui, lá da Igreja Iceia. A gente já usou a tribuna para falar dela. E a outra será amanhã, que eu vou estar ligando para o presidente da instituição e tendo a conversa com ele, para ele poder, ele vir receber os demais certificados para os demais colaboradores da segurança privada. Senhor presidente, também tem um ofício aí que a gente está enviando à Secretaria de Meio Ambiente, e tenho certeza que o Erivaldo vai resolver para nós, de uma limpeza no pátio lá do colégio do Valmir Bastos, lá no Jardim Europa. Lá faz necessário, e amanhã também vou entrar com requerimento para que possa, que a secretaria possa estar também fazendo um muro. O pátio lá é muito grande e, consequentemente, a gente vai ver se tem condições também de fazer uma quadra de esporte lá. Tem muita criança e precisa desse espaço limpo e fechado para dar mais comodidade aos professores, à diretora e quem é que vai lá buscar seus filhos, né? Porque a Avenida L1 é estrangulada. Fazendo isso, eles, logicamente, vão estar buscando as crianças do outro lado, dando mais segurança às mães e, propriamente, às crianças. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
João Feitosa, parabéns. Eu gostei de instituir Vossa Excelência. Eu acho que quem vem representar o vigilante é o vigilante e o presidente, né? Porque alguém soltou no Instagram que vem representando. O cara não é vigilante, tem vim quem é vigilante. E o João Feitosa. João Feitosa, falando do senhor, da proposta, parabéns. Eu quero falar com o senhor também que eu sou formado em vigilante, parabéns. E essa postura do senhor falou que o senhor quer o presidente aqui, o representante dos vigilantes. Acho que o negócio de representar é falta até de respeito com a casa e com a classe vigilante. O cara não pode, mas manda o vice-presidente da associação, viu, Léo? Não outra pessoa, porque é pré-candidato e não sei lá. Isso surgiu aí, mas o senhor já tomou a atitude certa, correta, isso mesmo, senhor João Feitosa. E também quero parabenizar o Jean da SAMU, há 4 anos, quando foi inaugurado lá, que eu tive lá presente com a referência muito empenho de você, Jean, na época do SAMU ir para lá. E foi uma estratégia muito boa, que ali é a região norte, que se for olhar hoje a população, a região norte ali, é praticamente quase a metade da população de Anápolis. Parabéns também, como o senhor falou hoje, e eu estava naquele momento, tive o prazer de estar naquele momento, na inauguração daquela sede lá do SAMU, para atender principalmente a região norte. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero aqui parabenizar o vereador Jean Carlos por essa moção do SAMU. Em específico, tenho um amigo, Sargento Anderson, ali que é o Jean, né, nosso amigo do PMN, Jean do SAMU, e com certeza o importante trabalho, Jean Carlos, que é Jean também, né? Que é o SAMU realiza na cidade de Anápolis. Então, sou admirador do serviço do SAMU. O senhor, há 4 anos, fez essa benfeitoria para toda a região da Jaiara, né? E a gente tem visto aí esse trabalho importante. E os companheiros enfermeiros, médicos e todos que trabalham ali socorrendo as vidas, está de parabéns. Também quero aqui parabenizar o autor, né, pastor Elias, do Colégio Militar. Nosso amigo, Tenente Coronel Edival, tem feito um excelente trabalho, conheço ele desde o início, Américo, quando nós estávamos ali, tudo junto, mesmo grupo político, e com certeza o Tenente Coronel Edival tem feito um trabalho diferenciado na cidade de Anápolis. É uma pessoa que merece, não só essa, mas muitas outras honrarias, todo o pessoal do colégio, a nutricionista Suiane, nossa amiga, e também os secretários, diretores, coordenadores de turno, com certeza, esse vereador, Telly Júnior, tem a profunda admiração pelo trabalho que o Colégio Militar Lino Costa tem desenvolvido na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Ainda na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero cumprimentar também ao pastor Elias por esta moção voltada ao coronel Edivaldo. O coronel Edivaldo foi meu colega de base aérea nos anos 80. Nós temos aí uma longa amizade, caminhada juntos aí. E o colégio Arlindo Costa era ali na minha região. Eu conheço ali desde os anos 80 também. E dizer que aquele colégio houve uma transformação muito grande, presidente. Nós que somos moradores ali do bairro Boa Vista, Santa Isabel, Bougainville, sabemos do bem que foi a transformação daquele colégio Arlindo Costa, colégio estadual, em colégio militar, dando tranquilidade a todos os moradores daquela região ali. Então, mais uma vez, cumprimentar o coronel Edivaldo, que fez um grande trabalho, tem feito um grande trabalho frente à coordenação, sendo um colégio que fez também a questão dessa transformação, dando também segurança, porque ali, e também, presidente, colégio que fez a inclusão, colégio da Polícia Militar fez a inclusão dos nossos portadores de deficiência física. Então, parabéns, coronel Edivaldo, um grande amigo, um grande parceiro, e também a todos os colaboradores do colégio Arlindo Costa, que hoje, Colégio Militar Arlindo Costa. Parabéns, mais uma vez, e com certeza a população anapolina, de forma especial, a população dessa região, é grato ao seu trabalho, ao trabalho de cada colaborador desse colégio. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Pois não, vereador Pedro Mariano. Nós estamos discutindo moções, indicações e requerimento. O senhor está com a palavra.
Obrigado. Pastor Alito, parabéns. O coronel Edivaldo, quando assumiu aquela escola lá, meio de ano, que é complicado, porque tudo tem que ter um planejamento, e ele assumiu, e como foi um mês, dois meses, ele conseguiu pôr os alunos para desfilar aqui na Avenida Goiás. Foi aplaudido pela postura, dentro de dois meses, ele conseguiu colocar o pessoal para desfilar, e de lá pegou todo o colégio, ele refez aquele colégio no comando dele. Tudo que tem um comando bem feito, planejado, as coisas acontecem. E como também cumprimentar todos os seus auxiliares, que soube escolher os auxiliares de competência para transformar aquela escola, hoje a quarta, em ensino no estado de Goiás. Foi um avanço muito rápido, né, como diz, mas ele trabalhava ali dia e noite. O testemunho dele falando que ele não tinha hora, tinha dia que ele ficava lá até 8, 9, 10 horas da noite, dia de sábado, com a turma, outros colaboradores, como foi falado. Então, parabéns, ele merece essa moção de aplauso. Parabéns, pastor Elias. A gente vota a favor, porque o coronel Edivaldo, onde que faz, ele sempre faz a diferença. Devolvo a palavra para ele.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Da minha parte, queria solidarizar com a família Gonzaga Jaime, doutor Sérgio, seu esposo, nosso amigo Serginho. Né, pelo passamento do Claudinho, nos pegou de surpresa. Claudinho, que era uma pessoa saudável, um desportista, jogador de futebol, né, e ativa, e essa notícia nos pegou de surpresa. Tive a oportunidade de fazer algumas parcerias com o Claudinho no ramo de entretenimento. Claudinho, que sempre lutou e trabalhou pela vida noturna da cidade de Anápolis, também um excelente advogado, como seu pai e seu irmão, e nos deixa... E é uma notícia muito triste que nos pega de surpresa. Infelizmente, não podemos despedir do amigo, pelo seu pai, sua mãe e seu irmão serem do grupo de risco. Nós estamos num momento de pandemia, mas o amigo Claudinho vai ficar na nossa memória aí eternamente. Uma pessoa que sempre estava com um sorriso no rosto toda vez que nós o encontrávamos. Vai deixar muita saudade e os amigos realmente estão desolados aí com essa grande perda. Nossos sinceros abraços e... Estamos aí consternados junto com toda a família. Os requerimentos, moções e indicações ainda estão em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos, moções e indicação estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador Telly Júnior e pastor Elias e Américo Ferreira inscrito. Com a palavra, Telly Júnior.
Presidente, quero aqui fazer um comunicado a toda a juventude da cidade de Anápolis. Uma live que a União da Mocidade das Assembleias de Deus de Anápolis, a UMADA, estará fazendo no dia 27 desse mês. Dia 27 agora, às 19 horas, Américo. Então, a participação do pastor João Batista, nosso amigo ali, um baita de um pastor, pertence ali ao Ministério de Anápolis, não é isso? Pastor João Batista, que é do seminário, e a equipe de louvor também do UMADA. Então, para quem quiser acompanhar, @UMADAJuventude, é a União da Mocidade da Assembleia de Deus de Anápolis, a live que vai acontecer no dia 27 desse mês, agora às 19 horas. Todo mundo ligadinho lá, é um comunicado que eu faço público, já que não podemos, nesse momento de pandemia, reunir, mas estamos ligados aí nas lives, e com certeza isso é muito importante para a juventude estar mais perto de Deus, estar mais perto aí a sua alma harmoniosa e com certeza preparado para poder ter uma vida melhor. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a toda a população ali, os moradores, né, que moram ali no residencial Aldeia do Sonho. Ontem eu estive lá mais uma vez visitando o bairro. Eu tenho muitos parentes que moram ali e sempre nós temos lutado em prol também dos moradores do Aldeia do Sonho. Neste final de semana, um poste, devido a um acidente, um poste caiu, senhor presidente. E fechou a entrada e saída do bairro, que ali é igual com a dor. Só tem uma entrada, mas não tem a saída diferenciada. Então nós estamos à procura hoje, falei com o nosso amigo da prefeitura ali, o Marcelo, para que ele olhe, porque lá em cima, no final... do bairro Aldeia do Sonho, próximo à caixa d'água, ali existia uma rua, um tipo de uma rua que dá ligação lá na BR, na 153. Então, se aquela área for pública, do lado de cá, dos padres, nós vamos lutar para que se abra aquela rua, para que tenha mais uma entrada e saída, porque quando acontece alguma coisa, os moradores só de helicóptero para chegar na Aldeia do Sonho. E assim não pode acontecer. Estamos nessa batalha. Quero também ainda comunicar aos pais e às mães e aos moradores ali da região do Filósofo Machado. Nós hoje passamos aqui o requerimento que foi aprovado na questão da mudança para que se faça um novo muro, que está caindo um muro ali, daquele colégio do Ayrton Senna ali, né? Onde era o tão famoso, o Caique. Então está perigoso. Repassamos aqui esse requerimento ao nosso secretário de Infraestrutura, Francisco Lacerda, e à própria Secretaria de Educação, com a nossa amiga Sonja Lacerda. Esperamos que sejamos atendidos, porque com isso vai evitar acontecer algum acidente naquele local de pessoas que passam por ali ou que estejam na parada de ônibus aguardando o coletivo, que é bem junto da parada do coletivo e próxima à calçada. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Vereador pastor Elias, se eu tivesse falado antes, eu achava que o senhor ia me plagiar. Mas eu tenho aqui registrado e anotado que a minha fala era exatamente essa. Ontem os moradores da Aldeia dos Sonhos também entrou em contato. De fato, foi um veículo que derrubou um poste e obstruiu a passagem ali por horas, né? De muitos moradores e, de fato, quem não tinha muito conhecimento da passagem do Dom Felipe ficou totalmente ilhado. O senhor tem razão quando fala que nós temos que criar uma alternativa viária. Eu tenho um requerimento ali, já conversei com o prefeito Roberto há algum tempo, para um enlarguecimento daquela via de entrada e saída principal e também para a via alternativa, como bem o senhor disse, para que nós possamos dar uma outra condição de acesso, entrada e saída do bairro Aldeia dos Sonhos, para que não fique, quando tem essas ocorrências, ilhado. E certamente vamos unir forças aí para que possamos conseguir também esse benefício para o Aldeia dos Sonhos. Nós que já temos ali, graças a Deus, conseguimos uma dessas 9 arenas. Eu tive a oportunidade de encaminhar junto ao prefeito Roberto, naquela oportunidade que o nosso deputado Jovai Arantes encaminhou a implantação da arena do Aldeia dos Sonhos. E temos também aprovado o requerimento para a construção da escola municipal.
Portanto, fica aí aos moradores do Aldeia do Sonho o compromisso de lutarmos para que possamos ter uma outra via de acesso e saída do bairro Aldeia do Sonho. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Presidente, nas comunicações eu quero registrar aqui o aniversário do pastor Tiago. Pastor Tiago, ele é pastor ali da igreja Church, ali da Avenida Brasil Sul. E nós temos ali no nosso gabinete um colaborador, que é o Humberto. Ele é membro ali daquela igreja, que é pastorada pelo pastor Tiago. Então, por isso a gente acompanha bem de perto ali o grande trabalho que esse pastor faz ali em prol ali da sua comunidade. Então, a gente deixa aí o registro do aniversário do pastor Tiago, deixando aí o nosso abraço, o nosso carinho ao pastor, e pedir que Deus possa estar o abençoando sempre aí e te dando aí muitos anos de vida. Fica aí o nosso abraço aí para o pastor Tiago. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Pois não, vereador Telly Júnior.
Presidente, só para colaborar com a fala do vereador Jean Carlos, pastor Elias, também eu estive ontem lá na Aldeia dos Sonhos, levando um amigo após o culto, e já estava, pastor Elias, liberado. Aquela parte, o porte, realmente aconteceu um acidente, realmente teve esse transtorno, Jean Carlos. E realmente ali já tinha agora saído. Estamos juntos na necessidade dessa outra entrada do bairro. Presidente, eu fui um dos primeiros que comprei lote ali, quando a Lírios do Campo lançou aquele loteamento. Né? Infelizmente abri mão dele, porque eu tive que comprar o que atualmente eu moro, mas é um bairro muito bom, muito plano, e com certeza eu tenho um carinho muito especial pelo aquele bairro.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Infelizmente, me solicitaram para trazer uma notícia de um falecimento do senhor Benjamin Beze Júnior. Senhor Benjamin, Benjamin Beze Júnior, pai do saudoso Bezinho, que perdemos há pouco tempo, que foi, inclusive, presidente desta casa. Esse é o Benjamin Beze. O Benjamin Beze Júnior já faleceu. Sr. Benjamin Beze contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade de Anápolis e, infelizmente, veio a óbito esta manhã e nos deixa. Então, fica aqui, né, uma moção de pesar da Câmara Municipal pelo passamento do Sr. Benjamin Beze. Tá? Todos consternados com o seu passamento. Sem mais nada a ser tratado no espaço das comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 23 de junho, terça-feira, em horário regimental. Fiquem todos com Deus, agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos acompanharam através do Web TV. Uma semana abençoada a todos.